sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 003/17 da sessão ordinária do dia 14/2/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h19 do dia 14 de fevereiro de 2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. O vereador Jurandir Oliveira assumiu momentaneamente a presidência e, com comprovação do coro regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, segundo secretário, Acinemar Gonçalves da Costa, Nema, terceiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baique, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundinho, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Miguel Rubens dos Santos de Oliveira, Macarrão, Rafael Jameida Barros, Professor Rafael e Wene Patrick de Souza. O vereador Genedi Ribas não compareceu à sessão, porém justificou a sua ausência. Expediente. A ata da sessão anterior, 8/2/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo, autoria do vereador Genedi Ribas. Projeto 005/17, que institui o banco de óculos no município de Formosa e dá outras providências. Projeto 006/17, que institui o sistema A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Indicações número 248/17, de autoria, vereador Nema. Número 061, 062, 063, 064, 065, 067/17. Do vereador Carlinho da Vila, número 092, 093, 094, 095, 116 e 131/17. Do vereador Domingos Filho, número 007, 008, 009/17. Do vereador Mundinho, número 171, 172, 173, 174, 182, 183/17. Do vereador Eduardinho de Paiva, número 107, 108, 109, 110, 111 e 112/17. Do vereador Joelso Trovão, número 229, 230/17. Do vereador Jurandir Oliveira, número 128, 129/17. Do vereador Luciano Martins, número 264, 265, 266, 267, 268 e 269/17. Do vereador Macarrão, número 224, 237, 238, 239, 240 e 241/17. Do vereador Professor Rafael. O vereador Macarrão solicitou a seguinte correção na indicação número 265/17. Onde se lê, providenciar tapa-buracos e encascalhar toda a extensão da Rua 4, Setor Nordeste. Leia-se, encascalhar toda a extensão da Rua 4 do Setor Nordeste. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. Projeto 009/17 dos vereadores Jurandir de Oliveira e Wene Patrick, que altera a Lei 168/100, de 3 de novembro de 1958, que institui o Escudo Municipal de Formosa. foi aprovado por 15 favoráveis e 1 ausência. Vereador Genedir Ribas. Projeto 010/17, de autoria do vereador Jurandir de Oliveira, que revoga a lei número 307/15, de 16 de dezembro de 2015, que denomina de Rua Nelson Antônio Rodrigues a Rua 24, localizado no setor sul, no município de Formosa, e dá outras providências. Foi aprovado por 9 votos favoráveis e 5 contrários. Vereador Eduardinho de Paiva, Joelso Trovão, Macarrão, Mundim e Wene Patrick, e 2 ausências. Vereador Domingos Filho, Genedi. Projeto 011/17, do vereador Wene Patrick, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas nos terminais rodoviários para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Genedir Ribas. Tema livre, às 19 horas e 42 minutos. Oradores inscritos: vereador Domingos Filho, Jurandir Oliveira, Wene Patrick, Luciano Martins, Roberta Brito, Nema, Netinho Lacerda, professor Rafael, Bruno Araújo, Miro Baique, Eduardinho de Paiva e Joelso Trovão. Explicação pessoal, às 20 horas e 27 minutos. Orador inscrito, vereador Domingos Filho. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 003/17, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao projeto legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Às 20 horas e 29 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do legislativo.
Projeto de Lei Ordinária, vereador Genedir Ribas. Projeto de Lei Ordinária número 016/17. Institui o estímulo à política de apadrinhamento escolar e da outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica. Vereadores da Câmara, projeto de emenda à Lei Orgânica 001/17. Dispõe sobre a consolidação da Lei Orgânica no município do Estado de Goiás. Projeto de Lei Substitutivo 001 ao Projeto de Lei Ordinária número 015/17. Vereador Wene Patrick. Dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminha os projetos às comissões competentes. Peço o senhor secretário, o vice-secretário, vereador Carlos, que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicações do vereador Nema. Número 252/17. Construir cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Santo Antônio das Palmeiras, no PA Vigilândia. 280/17. Fazer drenagem na Rua 2, no bairro Lagoa dos Santos. 291/17. Construir cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal 15 de Julho, no PA Vale da Esperança. Vereador Miro Baikes. Indicação 275/17. Fazer troca de lâmpadas na Avenida X, bairro Imperatriz. Vereador Netinho Lacerda. Indicação 151/17. Providenciar policiamento efetivo contínuo no distrito de Santa Rosa, município de Formosa, Goiás. Vereador Bruno Araújo, indicação 276/17. Realizar manutenção do semáforo da rua Emílio Pova com a rua José Viana Lobo, centro, precisamente na esquina do Alto Posto Itiquira. Vereador Carlinho da Vila, 67/17. Realizar operação tapa-buraco na rua 12 do setor ferroviário. 68/17. Realizar operação tapa-buraco na rua 1 do bairro Primavera. 69/17. Realizar operação tapa-buraco na rua 2B, no bairro Primavera. 70/17. Realizar operação tapa-buraco em toda a rua Emílio Pova. 71/17. Revitalizar a praça situada ao lado da creche Rainha da Paz, no bairro Lagoa dos Santos. 72/17. Realizar troca de lâmpadas em toda a rua 5 do bairro Jardim Oliveira. Indicações do vereador Domingos Filho. 132/17. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Ametista, no Jardim Califórnia. 133/17. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Onix, no Jardim Califórnia. 134/17. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Topázio, no Jardim Califórnia. 135/17. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Turmalina, no Jardim Califórnia. 136/17. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Turquesa, no Jardim Califórnia. Indicações do vereador Mudim. 10/17. Fazer operação tapa-buraco no final da rua Chile, do bairro Jardim das Américas. 11/17. Fazer operação tapa-buraco na rua Colômbia, do bairro Jardim das Américas. 12/17. Fazer operação tapa-buraco na rua Esperança, do bairro Jardim das Américas. Indicações do vereador Eduardinho de Paiva. 185/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento na região do Urucuia, no distrito do Bezerra. 186/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento da região da Boa Vista, distrito do JK. 187/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento do assentamento Palmeira 1, 2, 3 e 4, da região do Paranã do Meio. 189/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento da estrada da região do Junco, distrito de Santa Rosa. 190/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento nas estradas da região do Barreiro, no distrito do Bezerra. 191/17. Realizar operação de patrulhamento e cascalhamento da estrada da região do São Francisco, distrito de Santa Rosa. Indicações do vereador Genedir Ribas. 24/17. Realizar um estudo para fazer um estacionamento oblíquo com 20 vagas na Avenida Bosque, entre o ginásio Tio Luiz e a estação rodoviária. 25/17, cumprir a Lei Complementar Municipal número 599/2012, que cria a feira de gastronomia no município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. 026/17, realizar restauração da calçada em torno do Parque Municipal da Mata da Bica e construção de uma passarela em meio à mata, com placas indicativas sobre a metragem e a importância da preservação da mesma. Solicita ao excelentíssimo senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal, 23/17, implantar nas escolas do município o programa Vereador Mirim, criado através da Resolução 002/2008 e alterado pela Resolução número 006/2009. Indicações do vereador Joelso Trovão. 113/17, fazer quebra-molas na Avenida A, no bairro Parque da Colina. 114/17, fazer a operação tapa-buraco na Rua 12, no bairro Lagoa dos Santos. 115/17, fazer quebra-molas na Rua Coronel Limírio Rosa, em frente à Escola Padre José Leopoldino, Padre Dino. 137/17, fazer operação tapa-buracos na Rua Particular, no bairro Imperatriz. 138/17, fazer operação tapa-buracos na Rua 2 do Setor Nordeste, próximo ao Supermercado Resende. 139/17, fazer operação tapa-buracos na Rua Santa Gertrudes, próximo ao Comercial Rio Vermelho, no Setor Nordeste. Indicações do vereador Macarrão. 293/17, providenciar operação tapa-buraco nos dois sentidos da Avenida DNR, no bairro Primavera. 294/17, providenciar realização de obras tipo tapa-buraco ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, antiga Avenida 6, do bairro Formosinha. 295/17, providenciar realização de obras tipo tapa-buracos ou recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Ferroviário E, próxima à rotatória do Parque da Colina. 296/17, providenciar operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 5 do Parque Lago. 297/17, providenciar com urgência o patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da Rua 29 do bairro Parque Vitória. 298/17, viabilizar a passagem do caminhão de coleta de lixo com regularidade na Rua 7, no bairro São Francisco de Assis. Indicações do vereador professor Rafael. 242/17, reformar e revitalizar a unidade escolar, extensão da Escola Santo Antônio das Palmeiras, localizada no projeto Assentamento Morrinhos. 243/17, efetuar a reposição dos vidros na janela da Escola Municipal Ediva Maria de Paiva Viana. 253/17, providenciar a abertura de uma porta na cozinha do Centro de Educação Infantil Maria do Rosário Viana Pinto. 254/17, disponibilizar a sinalização de trânsito e faixa de pedestre para o Centro de Educação Infantil Maria Amu Opa, no Parque da Colina. 255/17, reformar o telhado do Centro de Educação Infantil Rosa Foglia, no Parque da Colina 2. 309/17, viabilizar e reforma do telhado e da rede elétrica do Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Lourdes.
Peço à senhora secretária que encaminha as indicações de imediato a quem de direito.
Senhor presidente.
Vereador, professor Rafael.
Eu fiz dois requerimentos, eu não sei se seria o momento adequado, o senhor me dará outro momento para falar sobre o requerimento. Eu estou apresentando o requerimento agora na sessão. São dois requerimentos, o senhor me dá oportunidade de lê-los?
Sim, sim.
Gostaria da atenção dos nobres colegas. Eu fiz um requerimento agora, praticamente apresentei agora mesmo. Diante daquela discussão que nós estamos tendo aí desde ontem, né, das outras sessões, eu resolvi tomar iniciativa e gostaria da apreciação dos nobres colegas e que acompanhasse esse pedido, que nós pudéssemos discuti-lo. Um deles é solicitando ao prefeito, com base na justificativa que eu apresentei aqui.
Pela ordem, senhor presidente, vereador.
Sim.
Só para título de encaminhamento, senhor presidente, o requerimento ele não se encontra na pauta, né? A título assim, de ordenamento, acho que se Vossa Excelência for já apresentar o requerimento e colocar em apreciação, o presidente deveria submeter ao plenário, né, a aceitabilidade para que ele se adentre à pauta. Seria o mais correto. Para contribuir, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jurandir. Está de acordo?
Os novos vereadores? Senhor presidente. Quantas indicações a gente pode fazer por sessão?
São 6 indicações.
Então, por que que ontem foi um projeto meu que foi recusado, tudo bem. Agora, e minhas indicações que só veio uma hoje e as outras que estavam lá? O que que é que está acontecendo?
Nós vamos verificar na secretaria para ver o que aconteceu, vereador. Talvez pode ser uma indicação que outro vereador já tenha feito.
É isso que eu estou achando que vai acontecer mesmo com minhas indicações. Apareceu outra na frente.
Os vereadores estão de acordo com o requerimento do vereador Rafael? Vereador, professor Rafael.
Agradeço, então, a oportunidade. Gostaria, então, de solicitar... Aqui é um requerimento ao presidente Luciano Martins de Araújo, que eu fiz, com base na justificativa, me permita fazer a leitura, então, solicito a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, satisfeitas as exigências regimentais, requerer do senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, que disponibilize uma versão impressa e ou digitalizada do arquivo gerado pelo sistema referente à folha de pagamento de pessoal do município do mês de janeiro. Estou solicitando a folha de pagamento dos funcionários para que seja disponibilizada esta casa, para que nós possamos ter acesso indistintamente toda a folha completa com a justificativa. Justifica-se pela obrigação de fiscalizar possíveis irregularidades e o impacto financeiro da folha de pagamento dos servidores, observando que o que preceitua a lei de acesso à informação e a lei de responsabilidade fiscal, com o objetivo de garantir o acesso às informações e principalmente o compromisso desta casa em analisar e apurar resultados, fiscalizando e buscando o cumprimento legal das ações executadas pelo Executivo. Esse é um requerimento que eu estou fazendo para o senhor presidente, em nome desta casa, solicitar ao prefeito que disponibilize para a gente bem o relatório que ele faz, né, da folha de pagamento referente aos valores pagos, nome das pessoas que receberam, completa, conforme a gente teve acesso, eu já tive acesso a algumas informações na época que eu era do Executivo, referente à minha pasta, né? No caso da Secretaria de Educação. Eu acho que essa casa tem que ter acesso, porque no portal Transparência, lamentavelmente, não estão atualizadas. Eu já justifico de antemão que eu não consegui ter acesso a nada no portal Transparência. Eu não sei se o sistema que está ligado aí da Prefeitura, se está realmente transferindo todas as informações. Então, eu estou me antecipando para que a gente não perca mais tempo e que possa dar oportunidade dessa casa aos colegas de ter acesso detalhado. Eu sei que são algumas informações são sigilosas, eu tenho esse conhecimento, mas esta casa ela precisa ter acesso às informações. Esse é um requerimento que eu faço.
Continua em discussão o requerimento.
Vereador, o portal de transparência, a gente já solicitou para que ele seja ativado, né? Pelo que foi passado, ainda falta alguma coisa da gestão passada, o que eu não sei. Só isso me passaram. Sim, alguma coisa. O sistema tem que mudar, né? Igual da Câmara aqui.
Não, tudo bem. Eu estou pedindo em janeiro de 2017.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Boa noite a todos. É importante, sim, o que o Rafael falou aí, porque é uma defesa para nós, né, aqui, né, da casa aqui, e acaba ajudando o Executivo também, né, na defesa deles próprios. Entendeu? Voto sim.
Ceguinho.
É importante mesmo, eu voto sim.
Bruno Araújo.
Já foi feita a mudança, né, do slogan da atual gestão, mas as informações ainda não foram alteradas. A mesma forma eu acessei em casa, porque talvez aqui a gente não estava conseguindo e está do mesmo jeito. Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Sim. Professor Rafael.
Sim.
Genedi.
Como não está feito ainda o portal de transparência, é direito do vereador solicitar. Voto sim.
Mundim.
Só justificando meu voto, como eu acho que não tem nenhum problema o vereador solicitar através de requerimento, acho que o portal de transparência é muito mais fácil, mas via requerimento, acho que não tenho nenhum prejuízo. Nunca votei contra um requerimento, voto favorável, voto sim.
Vereador Carlinhos.
Voto sim.
Vereadora Roberta, vota sim. Vereador Neyma.
Sim.
Jurandir?
Sim.
Requerimento aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura do próximo, do segundo requerimento.
Se me permitir, eu posso, da mesma forma do anterior, eu posso fazer a leitura.
Agradeço, vereador Rafael.
Agradeço a aprovação de todos aí e a compreensão. O próximo, senhor presidente, eu tenho visto aqui, em relação à casa, uma necessidade peculiar praticamente de, acredito que seja da maioria dos gabinetes, se não for todos, né? Eu solicito aqui a Vossa Excelência que seja disponibilizado o serviço de envio e recebimento de correspondência em todo o âmbito municipal. Que seja disponibilizado dentro da Câmara, alguém fique encarregado para entregar os ofícios, receber os ofícios, porque eu tenho essa dificuldade com o meu gabinete, eu acredito que a maioria tem, no momento que você vai mandar um ofício para algum órgão público ou alguma outra empresa, ou nós mesmos temos que ir pessoalmente, porque às vezes nem a chefia de gabinete, nem os nossos assessores têm condições de sair em seus horários de trabalho, e os horários pertinentes para poder entregar. Então, queria ver se há possibilidade do senhor disponibilizar, como existe na prefeitura, como existe em várias secretarias do município. Eu lembro que na Secretaria de Educação também nós tínhamos um mototáxi, uma pessoa que ficava disponível com uma moto, só à disposição deste órgão para a entrega de documentos. Então, faça que o requerimento justifique, devido à grande demanda enfrentada pelos atuais gabinetes, no que se refere à entrega de correspondência, principalmente junto aos órgãos públicos, tendo em vista que muitos funcionários dessa casa não disponibilizam tempo nem meio de transporte para a realização desse serviço. Agradeço a compreensão e a oportunidade.
Eu acredito, vereador professor Rafael, é um requerimento que deve ser repensado por as condições da casa. E nós temos um carro, é conhecimento de todos, e às vezes esse carro viaja, né, sempre, mas põe em discussão. Os nobres vereadores decidem. Porque daí vai ter que criar cargo, vai ter que criar outro carro, não sei, outras condições, porque se nós aprovar esse requerimento, nós vai ter que ter o carro, ter uma moto, como o vereador disse na sua palavra.
A minha intenção jamais é te pedir que onere. Eu acho que a gente tem, talvez, aqui dentro, fazer um ajuste, ou qualquer que seja, desde que não onere a casa, eu entendo perfeitamente. Mas quem sabe pensar, se não for no momento, mas pensar futuramente, na possibilidade de disponibilizar essa... Porque está ficando complicado você entregar um documento, mandar num correio, mandar num qualquer órgão público, por exemplo, um ofício lá para a Secretaria de Transporte. Está complicado. Nem todo mundo tem carro e tempo disponível para isso. Se fosse uma coisa mais fixa da casa, né?
Em discussão, requerimento.
Sr. Presidente.
Vereador Wayne.
Acho que... Oi. Que contratar é a última, não há necessidade, até porque foi bom o professor Rafael falar nesse assunto, que assim, eu ainda não tive uma adaptação assim, de saber dos funcionários, onde é que está cada pessoa, mas, por exemplo, acho que tem algumas coisas aqui que o senhor pode dar um remanejado para poder atender isso aí, para atender outras coisas também. Por exemplo, se eu não me engano, lá na biblioteca tem que ter um bibliotecário, né? Tem um bibliotecário lá, a pessoa que está lá é bibliotecária, está sendo cumprida essa função, né, que é muito importante para a gente também. E aqui eu acredito que, de repente, a gente pode fazer um remanejamento em que uma pessoa possa ficar, porque aqui eu lembro que na época do Beto, ele fez muito isso aqui, quando ele estava no controle interno, é que tinha uma audiência pública, ele pegava tudo, ia lá e fazia a entrega dos E também com outros presidentes, outras pessoas também têm essa função. Eu acho que é mais uma designação de uma pessoa que vai ser... Não é todo dia que todo mundo aqui tem 50, tem 30, tem 20 dias, não tem nenhuma. Às vezes tem 5, às vezes tem 8, às vezes não tem nada. Né? Então, de repente, usando aí um bom senso, a gente consegue... Vossa Excelência pode nomear uma pessoa que seja responsável por fazer esse expediente. Né? Tanto de ida quanto de volta. Né? Que a gente acha até melhor a comunicação igual aqui entre a gente. É a minha opinião.
Vereador Genedi.
Para o meu caro colega professor Rafael, desde quando fui presidente, acho Jurandir, Mundim, meus ofícios, quando eu faria, sempre fui com meu carro. Ou se alguém do gabinete tivesse carro, eu levaria. Porque na época era 10, agora são 17. Se nós colocar um disponível aqui, gente tem. Com certeza tem. Só que o carro não vai estar disponível. Isso pode ter certeza. Para nós adquirirmos uma moto, mais uma pessoa rodando a cidade aqui com moto para trazer um transtorno futuramente para a gente, que na secretaria geralmente tem uma sobra de pessoas. Né? Olha, eu acho que cada um que manda aqui não tem tanto assim, professor, para encaminhar para os lugares. Até mesmo o correio. Quando a gente vai enviar, na época, eu enviava muito cartão de Natal, hoje nem precisa, o WhatsApp, o e-mail, era sempre por conta minha pessoal. É um requerimento importante, mas hoje eu acho que teria que ter uma sobra até de veículo. Que a pessoa vai sair a pé ou de bicicleta. Quando aqui próximo, tudo bem. Mas se não, tem que ser via e-mail, escanear e mandar. Nada contra, é a minha opinião.
Eu penso que nem todo mundo hoje, por exemplo, escola, você vai mandar o parto pelo conhecimento e experiência que eu tenho. Nem todas as escolas você consegue acessar por e-mail, os convites que muitas vezes essa casa vai emitir. para todos os órgãos, eu estou pensando para todos os órgãos, né? Seria assim, fica inviável se você hoje pegar o seu carro para poder oficializar, no meu caso, todas as escolas, é complicado.
Uma parte. O grande problema é o seguinte, porque muitas vezes a gente vai mandar convites, congratulações, coisas positivas, mas às vezes chega alguma coisa que é desconfortável para a pessoa que recebe. E aí você manda uma pessoa, depois, aí vai outra, depois vai outro que é assessor meu, depois vai um amigo de um vereador, depois vai outra pessoa. Se der para fazer, que eu também, a gente tem que saber se dá, mas se der para saber, é importante porque você põe uma pessoa que as pessoas sabem que ela vai chegar lá, que é a pessoa da Câmara, que vai estar devidamente uniformizada, né, que é a pessoa que vai estar habilitada para fazer esse trabalho. Se chegar algum tipo de documento, alguma coisa para alguém que de outra pessoa, fica mais fácil a gente saber que não foi nenhum dos 17 vereadores, né? Então, no sentido de organização, realmente é uma coisa que facilita, né? Se der para fazer, eu acredito que seria uma boa situação. Minha opinião, que a gente aprove o documento, o requerimento, e que no decorrer da semana os vereadores conversem, estudam. Se não der, paciência, mas se der para poder atender, que eu acho que atende boa parte dos vereadores, principalmente os que têm uma atuação maior na situação, no sentido de fazer atividades, reuniões e audiências, realmente facilita bastante.
Senhor presidente.
Vereador Neyma.
Boa noite a todos. Eu acho que é justo. Assim, não o momento, né, professor Rafael, mas até porque é questão de contratação, mas eu também tenho feito, né, tenho feito ofício, enviado, eu tenho usado o meu próprio pessoal, entendeu? Ou seja, a gente, eu acho que são quase todos aqui, tem dois, né, assessores, geralmente tem mandado, é claro que é desconfortável, porque de vez em quando tem algum serviço interno que as pessoas têm que fazer, e está fora, né, nesse momento, mas pensando nessa questão de principalmente de economizar essa coisa toda, eu tenho usado o meu pessoal para fazer esse tipo de coisa, mas é uma questão que a gente pode discutir depois, porque principalmente eu acredito o documento da Câmara mesmo, né, de repente sim, mas eu particularmente os meus eu já tenho feito vários ofícios aí a vários órgãos, tenho usado os meus próprios funcionários para fazer esse tipo de trabalho, mas eu acho que a gente pode estar discutindo realmente, né, essa sua solicitação.
Presidente.
Vereador Bruno Araújo.
Acho interessante o requerimento, professor, e realmente nós temos que ter um tempo hábil para discutir, né, uma vez que nós vamos ter que ter um cronograma, né, nós podemos ter uma pessoa, mas o vereador fulano quer entregar agora, né, o outro chega, vai entregar um horário, né, que horário que vai ser entregue, se nós vamos recolher todos os ofícios, vai ter um horário para ir levar, essa pessoa vai ficar indo e voltando toda hora, né, então tudo tem que ser discutido, né, pausadamente, mas seria muito interessante, né, sem, da forma que o senhor colocou, sem onerar a folha. Né?
Permita uma parte, por favor.
Sim.
Eu acredito que pode ficar junto com a secretaria ou com a própria presidência que organize isso, né, possa distribuir de acordo com a demanda protocolada, né?
Mas aí entra o caso, um ofício de urgência, preciso para, né, aí nesses casos nós mesmos levaríamos, só para contribuir. Obrigado.
Eu, vereador Domingos Filho.
Professor Rafael, a gente vê que a crise que nós estamos passando hoje fica meio complicado um requerimento dessa natureza chegar na casa, porque a gente vê que o presidente está cortando gastos, né? E aqui, projetos que geram ônus, projetos, não estou falando do requerimento, ele não pode ser aprovado, ele não pode nem passar pelas devidas comissões, né, que geram ônus. É inconstitucional, certo? E a gente vê que um requerimento desse vai ser muito polêmico se as redes sociais acatar um requerimento dessa natureza e começar a bombardear na cidade, né? A gente vê que o povo vai fazer várias críticas. Então, antes que o mal cresça pela raiz, o senhor já está observando que os vereadores, né, cada um está com uma sugestão diferente. Eu acho que até pedi para o senhor retirar e, caso outras conversas que a gente tiver, para poder ver o que, que pode fazer, né, para tentar resolver essa situação, porque é complicado. Eu, por exemplo, eu descarto o motoqueiro, não quero que o motoqueiro vá levar minhas coisas. Eu mesmo gosto de fazer. Às vezes, tem alguma coisa para me resolver, hoje mesmo, pela manhã, tem até um pessoal ali, eu pego, levo, certo? Porque, às vezes, só mando um documento, o motoqueiro já selado com a cola, chega lá na frente, tem aquele negócio de... Ó. Então, toma cuidado com isso. Pode complicar, professor Rafael. Eu gosto muito do senhor, pessoa muito inteligente. A gente tem que fazer análise dessas coisas para não acontecer problema no futuro.
O senhor me permite uma parte?
Certo.
A intenção, primeiro, foi dita por mim mesmo e validada pelo vereador Wener, que jamais a proposta é para onerar. Eu acredito, como bem colocou o Wener, seria um remanejamento, a viabilidade existente do pessoal dele. E a pessoa é interna. Eu acredito que ninguém internamente ia ficar vasculhando documento de ninguém.
Ai.
Né?
Acredita nisso.
E digo assim, a própria Secretaria de Educação, nós tínhamos 3 motoristas. 3. 2 motoqueiros e 1 para o carro. Ficava disponível do secretário. E falo para você, faltava gente ainda para a quantidade de documentação e a quantidade de serviço existente naquela secretaria. É grande. Precisa de entregar muita coisa, muita correspondência, e ainda mais escolas. São 50 unidades espalhadas por zona rural, inclusive tinha que ir na zona rural. Então, acho que o motoqueiro, nesse sentido, seria para dar agilidade à entrega. Entendeu? Novamente, não quero jamais onerar esta casa, tendo em vista a crise que o senhor mesmo falou. É apenas para dar agilidade à nossa documentação e para que a gente possa não usar o nosso pessoal nesse sentido. Não tem problema nenhum em pedir para qualquer uma delas levar um documento, principalmente quando for urgente ou for alguma coisa mais sigilosa. Não vejo problema nenhum. Eu acho que a casa ela podia ter o serviço, que não fosse terceirizado, talvez fosse da própria casa, alguém aqui. Mas, enfim, eu não vou ficar atrapalhando a nossa sessão. Para isso, concordo com o senhor que a gente possa discutir isso. Se for o caso, presidente, retiro o requerimento para a gente discutir isso numa reunião mais ponderada. E agradeço a compreensão de vocês e a disponibilidade.
Retomando a palavra, parabéns ao senhor. Fico satisfeito de ver essa posição do senhor. É assim que a gente tem um diálogo. É com o diálogo que a gente resolve
pequenos problemas.
Rápido, por favor.
Eu até ia pedir a palavra, mas igual o senhor já explanou, eu acho que o professor Rafael, com boas intenções, está desenvolvendo um bom trabalho nessa casa. Todo mundo sabe que a intenção de todos os vereadores é isso. Mas eu acho que é um pensamento do presidente fazer uma viabilidade, um estudo, para que realmente aí depois marque uma reunião, conversa não só com o professor Rafael, mas com todos os vereadores, para que realmente veja essa possibilidade. Mas, no momento, eu acho que, da mesma forma que o Domingos, eu acho que o senhor podia retirar esse requerimento. Eu tenho certeza que o senhor fez de boa fé, não só para o senhor, mas para todos os vereadores dessa casa. Mas eu acho que, pelo momento que nós estamos passando, né, e o presidente aí, com certeza vai enfrentar dificuldade daqui até o final de sua gestão, eu acho que é bom dar aí um suporte nesse momento para que não esteja prejuízo no futuro. Mas tenho certeza que o requerimento do senhor é com boas intenções. Muito obrigado pela parte, vereador do município.
Por nada, só terminando, senhor presidente, já o tempo acabou. Muito obrigado, professor Rafael, por retirar essa... Obrigado.
Então, eu retiro, senhor presidente. Faça, por favor, a retirada do requerimento e agradeço a compreensão de vocês.
Só para lembrar os nobres colegas, porque a gente já faz esse serviço para alguns vereadores, quando pede, e às vezes o carro está aí, já fizemos acredito, por uns 3-4 vereadores da casa. E é só pedir. Se o carro estiver disponível, a gente pode estar entregando esses documentos através do memorando. Requerimento retirado. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos da ordem do dia.
Projetos em primeira fase de discussão e votação. Vereador Genedir Ribas, projeto de resolução número 002/17. Dispõe sobre alteração do artigo 56, acrescento inciso 8º do artigo 62B. A resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Genedi.
Nobres colegas, esse projeto vem em encontro que hoje a gente tem 8 comissões, não? Por 3 membros. Alegando que hoje nós somos 17 vereadores e está praticamente quase sobrando vereador para comissões aqui. Já existe a comissão do meio ambiente em Formosa, mas não tem a comissão de agricultura. O ano passado nós tivemos um ponto polêmico aqui em Formosa, até mesmo com invasões de terras e tudo mais, e a comissão vem para amenizar, para tentar contribuir. E além disso, nós temos a agricultura familiar, temos os assentamentos, que eu, quando falo assentamento, falo agricultura familiar, né, Neymar? Assentamento é quando está assentando, depois estão trabalhando em agricultura familiar.
São todos.
Produtores rurais.
São todos agricultura familiar hoje.
Isso, são produtores rurais. E tem agricultura, pecuária, vamos incentivar aqui também a pesca, a gente tem pouca pesca, quando fala pesca, são tanques de peixe. São poucos os tanques de peixe no município de Formosa hoje. E isso vale ao incentivo até mesmo, tanto do município como do estado, fazer esses tanques a produtores pequenos. A gente fica no auxílio de cooperativa, dos assuntos fundiários, vigilância sanitária, as eletrificações rurais, quando não vão, a gente está junto, lutando, junto a hoje a nossa companheira Selg. Enfim, é mais uma comissão e mais trabalho para vereadores.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Sim.
Seguinho.
Sim.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Genedi.
Só justificando aqui, hoje a gente só faz a leitura, né, presidente? Não faz, então fiz a defesa aqui, eu errei, então eu tinha perdido a. Só aparecer, não tem por que eu defender hoje, desculpe, eu voto sim.
Vereador Mundinho.
Mas parecer, voto sim.
Carlinhos. Cadê? Carlinhos.
Voto sim.
Roberta, vota sim. Vereador Nema.
Sim.
Vereador Jurandir.
Voto sim no parecer.
Parecer aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Vereador Carlinho da Vila, projeto de lei número 007/17. Cria comissão de esporte e lazer, modifica e acrescenta dispositivos à resolução número 004/08, que institui regimento interno da Câmara Municipal de Formosa do Estado de Goiás.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Miro Baik.
Queria parabenizar o vereador Carlinho pela iniciativa. Como nós somos aí defensores fielmente do esporte, eu acredito que essa comissão seria interessante porque Formosa hoje, na parte do esporte, ela é praticamente abandonada. Os espaços públicos que a gente tem são, assim, serve mais para o pessoal usar droga do que para praticar esporte, entendeu? Então, uma comissão dessa seria excelente, ela está montada e com as pessoas capacitadas, certas para estar defendendo isso aí. Porque Formosa é uma cidade que tem muitos talentos, mas tem pouco espaço para esses talentos aflorarem, senhor presidente. Então, eu queria parabenizar o vereador Carlinhos e defender essa comissão aí, pedir os vereadores aí ser favorável aí a essa comissão. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Netinho.
Parabéns, viu, Carlinhos. Eu também defendo o esporte equestre, que além de ser um esporte, também é cavalgada, é tudo. Então é uma coisa muito boa que você está fazendo.
Vereador Joelson.
Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores. Eu parabenizo o meu amigo Carlinhos pela iniciativa e acredito que esporte, igual o Netinho falou, em geral. Né? O futebol hoje em Formosa predomina. A gente voltando um pouquinho no tempo, lembrando dos Freire, do Colégio Planalto, do São José, esporte naquela época tinha iniciativa, tinha vontade, né? As quadras lotavam. Então a gente sente saudade. Eu que estudei e participei da época, sinto saudade, viu? Falo para o vereador Carlinhos que estou junto com ele e quero fazer parte da comissão de esporte, viu? Muito obrigado. Boa noite.
Em votação, parecer do projeto, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baikes.
Justificando meu voto, mais uma vez, parabenizar a Carlinho, que com certeza eu espero que todos votem sim. Meu voto é sim.
Vereador Seguinho.
Meu voto é sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Sim.
Genedi.
Voto sim.
Mondinho.
Voto sim.
Carlin.
Voto sim.
Roberta, vota sim. Nema.
Voto sim.
Jurandi.
Sim.
Parecer aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura do próximo.
Pode ler os dois em bloco, né? Quer ler os dois em bloco? Que um é seu, está junto. Da minha parte, não tem problema.
Vereadores Roberta Brito e Genedi Ribas. Projeto de resolução número 005/17. Cria a Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres. Modifica e acrescenta o dispositivo às resoluções número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Vereadora Roberta Brito. Projeto de resolução número 001/17. Modifica artigos da resolução número 004/08, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Em discussão, parecer 005/17 e o 001/17.
Senhor presidente.
Vereador Miro Baike.
Também parabenizar a Roberta, o Genedi aí pela iniciativa, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, então tudo que a gente fazer em defesa das mulheres, eu acho que ainda é pouco, Roberta. Assim, nossa cidade é um pouco violenta ainda no quesito quando se trata da mulher, né? Muito, né? Então, assim, eu acho que também é uma comissão muito importante e, com certeza, meu voto vai ser favorável. Parabenizar vocês.
Em votação, peço à secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baike.
Sim.
Vereador Seguinho.
Meu voto é sim.
Vereador Bruno Araújo.
Sim.
Vereador Netinho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Voto sim.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Sim.
Geneti Ribas.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim no 005, 17 e 001, 17. Voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim nos dois projetos.
Vereadora Roberta, vota sim nos dois projetos. Vereador Nema.
Voto sim nos dois.
Vereador Jurandir.
Sim, para o parecer dos dois projetos.
Parecer do 005/17 e do 001/17, aprovado por unanimidade. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Peço à secretária que faça a leitura dos projetos.
Projeto de lei ordinária. Vereador Jurandir Oliveira. Projeto de lei número 010/17. Revoga a lei número 307/15, 16 de dezembro de 2015, que denomina de Rua Nelson Antônio Rodrigues a Rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa, e dá outras providências.
Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, pares vereadores, público aqui presente, nosso amigo Passarinho, Charles, sejam bem-vindos sempre conosco. Miel aqui presente, seja bem-vindo. Todos os demais servidores da casa, satisfação que nós estamos em mais um dia, mais uma noite, para desempenhar os nossos trabalhos. Esse projeto que a gente apresenta, senhor presidente e nobres colegas, trata da revogação da Lei 307/2015. A Lei 307/2015, ela tramitou nesta casa em dezembro de 2015, por proposição do vereador, nosso atual vice-prefeito, ex-vereador Gustavo Marques. Quando então ele recebeu essa demanda de algumas pessoas, que fez a ele a demanda de nominar a Rua 24, do setor sul, como sendo Rua Nelson Antônio Rodrigues. Junto a essa demanda, senhor presidente, nobres vereadores, foi então formulada justificativa para então projeto, né, onde trouxe algumas informações e também acompanhou, junto com esta lei, levantamos aí as informações, um abaixo-assinado, que acompanhou então a proposição da lei. O abaixo-assinado, ele consta aqui com 17 assinaturas, consta em nossas mãos. E veio, só que posteriormente, uma demanda para revogar esta lei. Demanda apresentada por alguns moradores da própria rua, com algumas outras justificativas. Esta demanda foi apresentada também através de um abaixo-assinado, então datado de 6 de maio de 2016, onde eu quereria, então, até, se vossas excelências permitir, ao excelentíssimo senhor vereador Gustavo Marques de Oliveira, o cidadão brasileiro, abaixo-assinado, residente e proprietário de imóveis localizado na Via 24, Setor Sul, em nosso município, solicita a vossa excelência que entre com um projeto de lei no intuito de revogar a Lei Ordinária 086-15, que foi a lei gerada pelo projeto do vereador, que era o projeto 307. Que alterou o nome da Via 24 para Rua Nelson Antônio Rodrigues. Informamos que não foi feita nenhuma reunião com os moradores e nem um plebiscito para saber os verdadeiros interesses da maioria antes da aprovação da lei. Ressaltamos ainda que o abaixo-assinado, anexo no processo de da lei, o que tramitou juntamente, né, consta apenas com 17 assinaturas, além de assinantes não residentes e não proprietários de imóveis na Via 24, e ainda uma assinatura de uma pessoa falecida. Na forte convicção de sermos atendidos neste pleito, encaminhamos este documento em duas vias, numeradas e assinadas em três folhas, numeradas e assinadas por todos. Aproveitamos neste documento e nomeamos o senhor Sinfrone de Melo Borges como nosso representante para maiores esclarecimentos e encaminhamentos. Formosa, 6 de maio de 2016. Neste documento, encaminha-se algumas assinaturas, não contei, quero a permissão só para totalizar.
Dá uma parte aí, vereador. É, a respeito disso aí, no setor sul, todas as ruas são ruas, números e vias. Se botar o nome de uma rua, tá certo, é uma homenagem boa para o falecido, tudo. Mas como eu já mexi com endereço demais, é complicado para quem mexe com esse endereço, você botar o nome de uma pessoa no meio de números e vias. Eu acho complicado. O meu modo de pensar, como eu já trabalhei nessa parte, para mim achar seria difícil. Porque com números e vias você segue a sequência. Olha para você ver um setor daquele Califórnia ali, que é um dos setores que tem todos os nomes. Eu conheço aquele setor e varei lá dentro, porque eu esqueço o nome das ruas. É complicado.
Obrigado, vereador. Então, só complementando aqui, só o entendimento, eu vou dar a parte, sim, e a oportunidade. Então, na proposição, teve um abaixo assinado com 17 assinaturas. Na manifestação de outros moradores, nós tivemos um pedido e uma manifestação de 32 moradores. Ok. Mas aí a gente se preocupou e foi, assim, levantar mais informações. Tivemos em visita lá na localidade e constatamos, assim, que é uma rua realmente totalmente habitada, com casas em toda a sua longitude, né? E considerando 3 moradores por residência, estimamos ali em torno de... Não bati em cada casa, né? Porque ficaria impertinente. Estimamos ali, então, 120 moradores, perdão, em torno de 50 casas, 3 moradores por casa, 150 pessoas morando naquela localidade. Aí nós fomos também ao nosso regimento, às nossas leis, aos nossos estatutos, nosso regimento interno, nossa lei orgânica. Nosso regimento, ele realmente nos dá a prerrogativa de, no seu artigo 34, inciso 19, a Câmara nominar e denominar próprios, que são vias, logradouros, público, rua. Na lei orgânica, realmente o artigo 219 também diz que nós é que devemos fazer essa nominação. E a lei 030 de 2005, ele traz uma normatização mais específica, nossa lei da nossa Câmara, uma normatização mais específica sobre esse assunto. Pontualmente, na Lei 030/2005, no seu artigo 3º, que fala para alteração de nome dos locais enumerados no artigo 1º, que são próprios, né? No seu inciso 2º, quando se tratar de ruas, praças, avenidas ou similares, aí traz alguns quesitos necessários. A letra A do inciso 2 diz: biografia ou currículo vitae do vamos dizer, do homenageado, né? E na sua letra B, relação dos proprietários ou representantes legais dos imóveis das empresas localizadas ao longo da rua. E ainda no item C, uma outra exigência, para alteração de rua, um abaixo assinado com no mínimo 3/4 dos moradores daquela rua, né? Então, estimativamente, aqui 150 pessoas, 3/4, nós teríamos aí algo em torno de necessidade de um abaixo assinado para essa alteração de 110 moradores daquela rua. Então, assim, foi o que nós achamos, assim, de legalidade, né? Mas, ainda assim, conversando com vários moradores, que foi quem pediu, até o próprio vereador Gustavo Marques, e também que nos recorreu, não é que eles sejam propriamente contra a nomeação dessa rua como sendo o que foi proposto, Nelson Antônio Rodrigues. Foi a forma como foi conduzida, sem levantar outras alternativas. E outra coisa, assim, que deixou alguns moradores até um pouco entristecidos, é que fez-se a alteração e a pessoa, vamos dizer, que foi a parte interessada, ele realmente teve uma excelente intenção, uma boa vontade, tanto que ele mandou fazer todas as plaquinhas, né, suficientes para a rua, e já chegou e alterou, né, o que estava anterior, colocando para a plaquinha nova, achando até que estava fazendo uma coisa boa, né, adiantando o processo, mas ser humano é ser humano. Então, alguns moradores até com isso assim, não gostaram do procedimento. Né? E alguns também se manifestaram o seguinte: vou ter que ir no cartório, vou ter que mudar a escritura, vou ter que ter gasto, vou ter que ter dor de cabeça, não tem tempo e tal. Então, criou-se realmente esse constrangimento. Então, com toda essa situação, o vereador Gustavo Marques tem ciência do procedimento, do processo. Não estou fazendo nada assim para desfavorecer nenhum colega que tenha passado por esta casa, né? Nem para desmerecer o próprio interesse da pessoa que foi a parte atendida quando foi feita a demanda de nomeação, né? Porque tinha os seus interesses, as suas peculiaridades, que acho que são justas, mas os moradores querem isso, uma reunião, alternativas, de repente analisar outras pessoas que fossem moradores também da rua para ter uma votação, e por isso que se pede essa revogação. O vereador Gustavo Marques preparou esse projeto, deu entrada na secretaria ainda no ano passado, por alguma questão ele não foi colocado em pauta, e nós tivemos essa demanda agora, por isso a gente traz essa discussão para esta casa, para se fazer esta revogação. Vereador Duardinho tinha pedido a parte, quero conceder, desculpa por não ter concedido a tempo. Obrigado.
Senhor presidente, demais vereadores, boa noite. A minha dúvida não é se vai tirar o nome, a minha dúvida é o que vai acarretar no futuro, tá? Nós estamos dando um cheque em branco para todos os moradores de Formosa. Se algum dia eu quiser botar um cara, por exemplo, o nome de um prefeito de Formosa, ou de uma pessoa, de uma entidade filantrópica que fez muito pela cidade, eu vou ter que perguntar a rua toda se aceita pôr o nome dele? Quer dizer, a Câmara perdeu o poder de botar nome em rua, um poder que é nosso, nós vamos repassar para a população. Nós somos eleitos para representar a população, vai ser o inverso. Se qualquer vereador desse quiser, vai abrir um precedente. Entendeu? Vai abrir um precedente nesse sentido. Por exemplo, igual acabou de falar aí da Ediva de Paiva, é uma tia minha que faleceu, era professora, ela já mudou de várias escolas aí, ela tinha uma sede própria, hoje não está no mesmo local, está no lugar alugado. Mas no dia de amanhã, se brincar, não vai ter nem escola no nome dela, porque o que está acontecendo hoje é alugado um prédio particular levando o nome dela, que na verdade não seria aquele local. Era um prédio público que ela levou o nome. Um exemplo que eu dou. Então eu só penso isso, o que pode acarretar no futuro da Câmara, porque abre um precedente. Por exemplo, o setor Califórnia, chega lá, eu vou botar Alves Dias da Silva. Não, os moradores não querem. Aí, quer dizer, vai valer a intenção do vereador. Ainda mais, como você dizia, botou placa, botou enumeração. Então, voto. Não tenho nada contra o projeto. Até falei com o vereador aqui, Pocorinha, autor da emenda, ele falou para mim. O meu medo é isso que possa acontecer no futuro. Nós estamos tirando a reprogativa dos vereadores no futuro, que vai acontecer, que você sabe que uma hora vai, uma praça, uma escola, aí o povo vai, eu não quero ir no nome dessa mulher não, que ela é bandida. Peraí, é complicado. Aí você vai, quer dizer que vai ter que fazer audiência pública, chamar todo mundo, se põe um nome ou não, não sei. É isso que eu queria, meu esclarecimento é só nessa área. Não tenho nada contra, mas que vai abrir, vai. Porque eu vou dar um exemplo. O meu avô tem uma rua chamada Eduardo de Paiva Júnior, no setor Califórnia. Meu avô morreu tem mais de 100 anos. Chega o povo da rua, não quero o nome daquele homem, porque eu não sei nem quem ele é. Não me interessa. Aqui os moradores não querem o nome dele, nós queremos a rua 26, que era antigamente, e eu quero que tire o nome do avô do Eduardinho, que eu também não gosto dele. Vou dar um exemplo e tira. Entendeu? Pede para tirar aqui. Quer dizer, o meu medo é esse, a gente abrir esse precedente. Muito obrigado.
Eu vou deixar a Vossa Excelência bem, bem tranquilo, vereador Eduardinho, e até talvez esclarecer qual seja uma dúvida de Vossa Excelência. A nominação, ela é estrita e exclusiva nossa, inclusive com elementos, com regras estabelecidas. A questão aqui é justamente o que Vossa Excelência colocou aqui no final. De repente, chega alguém que quer mudar o nome onde tem o nome do seu avô? Não pode. E a nossa lei estabelece esses critérios, justamente, vereador, para a mudança do nome que foi a situação. É Rua B? É Rua B. O nome da rua é Rua B do Setor Sul. Então, para mudança, nós temos uma norma nossa desta casa. Foi estabelecida em 2005, que estabelece que tem que ter 3/4, um abaixo-assinado com 3/4 dos moradores da
não,
rua.
Não, abaixo, vereador.
Só terminando a explicação dele. Um abaixo-assinado com 3/4... Vereador, estou dando a explicação a Vossa Excelência. Um abaixo-assinado com 3/4 dos moradores para que haja alteração. Isso justamente visa o quê? Resguardar uma nominação que tenha sido feita e que, com certeza, ela é feita por esta casa, que é nossa prerrogativa. A nominação, ele não depende de nós irmos lá e consultar qualquer que seja a circunstância, não. A alteração, sim, e nós temos um estabelecimento legal desta casa que dá essas regras. E essas regras não foram assim, totalmente vistas, né, ou por algum equívoco que possa ser, quando dá alteração.
Quem pediu? Uma parte aqui. Eu penso igual o Duardinho. Só que eu acho esse rapaz lá, eu não conheço ele, mas se ele é uma pessoa que prestou um serviço para a comunidade, por que o nome dele não vai para uma coisa lá do setor, um postinho que for feito lá, alguma coisa assim, nesse sentido? Em rua eu não concordo, não. Porque meu pai mesmo tem uma escola lá que tem o nome dele, mas uma escola foi feita e foi colocado o nome dele. Se fosse uma rua que estivesse abrindo agora, aí numa rua nova, aí eu concordava. Então, eu até votaria, se fosse para colocar o nome de um postinho de saúde, de uma coisa que fosse feita lá no setor, eu preferia desse jeito do que uma rua que já tem mais de 20 anos, trocar o nome dela de rua para nome.
E só esclarecendo, vereador Netinho, aqui o que nós estamos fazendo é voltando ao status quo anterior, que a rua era Rua B e foi alterada em dezembro de 2015 para Rua Nelson. Então, o meu projeto é justamente revogar a alteração do nome. É voltar ao que era anteriormente, Rua B, Rua 24, isso. Perdão. É Rua 24, justamente por não ter, assim, completados os requisitos necessários no nosso próprio ordenamento municipal. Tá? E para nominação, a nossa norma ela é clara. A pessoa não pode nominar com pessoas vivas, só pessoas já falecidas. Pessoas falecidas há no mínimo um ano. Né? E no caso de alteração, ainda algumas necessidades a mais que é regulamentada pela Lei 030/2005.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, agradecer a presença de Passarinho, presidente do PT do B, também o Gesê Miel, popular Miel, diretor do esporte, muito está fazendo pelo esporte da nossa cidade, Miel, limpando bem as praças aí na prática de esporte. Parabéns pelo seu brilhante trabalho aí com pouco tempo na Superintendência de Esporte, Lazer de Formosa. Senhor presidente, nosso colega, discordo quando o nobre colega vereador fala dessa forma, porque todos os requisitos que quando foi apresentado, e quando o senhor fala que lá tem 150 casas, não existe 150 pessoas de maneira nenhuma lá. De maneira nenhuma. Eu conheço bem o local, é próximo à casa do vereador Carlinho. O senhor pode pegar que não tem 150 pessoas lá na...
A parte, vereador.
Eu vou assim, concluir. E um dos maiores de todo esse processo é o constrangimento da família agora ser retirado o nome do membro da família deles. Eles se sentem desprestigiados, não só pela alguns moradores que pediu a retirada e como os vereadores. Eu fui um dos que votamos a favor. Eu acho que o senhor votou também a favor da mesma forma. Se tinha mais de anos que tinha falecido, ele fez os pedidos. Há questionamento que tem várias pessoas na rua que não queriam o nome, às vezes, da pessoa. Às vezes, em parte, eu concordo.
mas isso tinha que ter sido bem, que o projeto foi em sessão ordinária, teve tempo para ser discutido, debatido, teve tempo para o vereador, que, com algum questionamento, chegar naquela rua, procurar os moradores, o que eles achavam, o que podia ser feito. O maior de tudo agora é o constrangimento da família. Eu votei favorável nesse projeto, com o nome dessa pessoa, que realmente conheço muito, conheci muito, e também o filho, que hoje é proprietário de uma casa lá, há muito tempo ali naquele local. Então, o que eu penso e o que eu vejo, novo vereador, eu tenho certeza que eu não discordo da sua intenção, porque um próprio colega seu de trabalho é que mora na rua e está pedindo a retirada do nome. Então, para mim, eu, sinceramente, eu votei, o que eu votei, eu não vou votar favorável a esse projeto, hora nenhuma. Para mim, nós, com aquele morador ali, com aquela família, é um desrespeito, porque não deveria ter sido criado. Não pode, vai ter alguns danos, algum trabalho. Inclusive, na época, ele conversou com os moradores, até que foi o Gustavo, o proponente da matéria, ele propôs comprar todas as placas, tivesse custo, ia fazer, e dessa forma começou a fazer. Mas alguns não entendeu e não quis. Então, o que eu acho, dessa forma, é ser bem pensado. O pensamento de cada vereador que ele tem, cada um tem sua ideia, eu já vou dizer logo que eu vou votar contrário, porque se eu já dei o nome, para que eu vou votar favorável nesse projeto? Agora sim, uma parte.
Vereador, eu compreendo, considero a vossa intenção e entendimento. Mas são elementos, assim, que a lei, quando nominou, realmente não foram plenamente vistos, nem pelo próprio propositor, que é de acordo, ex-vereador Gustavo Marques, a que se revogasse. Tanto que ele próprio formulou essa revogação, tendo dado entrada na primeira secretaria desta casa, e o projeto não foi colocado em pauta. Vou concluir minha parte, vereador. E mesmo que realmente teve a boa intenção, a gente não está questionando a boa intenção, mas nós temos um abaixo-assinado de 11 que se manifestaram à época. E nós tivemos logo em sequência um abaixo-assinado com 17 que se manifestaram favoráveis. Mas logo em sequência, um outro abaixo-assinado com 32 da mesma rua que pede a revogação. Então, acho que tem que prevalecer sempre a vontade da maioria. Né? Logicamente, a gente não questiona a idoneidade, a boa vontade da família do homenageado. A gente se constrange também com isso.
Tem um motivo?
Pela vontade da maioria e por não estar de acordo plenamente com os requisitos legais desta própria casa. Porque se nós mesmos não primarmos em obedecer os nossos próprios requisitos, para que a gente tem uma lei que normatiza os nossos termos de se trabalhar? Entendeu, vereador? Mas eles se considerar, e eu acho que a intenção lá dos moradores, quando 32 assina pedindo a revogação, é para que se estabeleça ali, em consenso, a vontade da maioria, e que, quiçá, venha até um novo projeto com a mesma nominação. Obrigado pela parte, vereador.
Primeiro, vereador, eu aproximei do microfone, é só para estar atento às palavras do senhor, não foi para usar o microfone, não. Só foi para ficar atento às palavras que o senhor está falando. Mas o que eu acho, pois é, igual o senhor dessa maneira está fazendo, o senhor votou favorável. Não teve discórdia nenhuma dessa matéria. Então, o que eu acho é isso. Agora, eu duvido, se fosse de qualquer uma família de algum vereador aqui, eu duvido que se ele não ia se sentir constrangido. Tenho certeza absoluta disso.
A parte, vereador.
Porque só para me dar uma concluída, eu vou dar a parte, porque quando deram o nome de uma família aqui para ser de um postinho de saúde, não tinha nem um ano que a pessoa tinha falecido. Mas nós orientamos a pessoa que aguardasse pelo ano, que não ia
ficar esquecido, não, que é, o nome dela ia ser lembrado, sim, ia ser no Boa de Saúde. Então, pois é, aí a gente teve a sensatez para poder esperar, aí votou direitinho. Agora, essa para mim é um dos assuntos que eu não vou alongar mais, que de vez tem mais alguém para falar, quem pediu a parte, uma parte.
Eu.
Sim, Bruno.
Existe um, assim, a partir do momento que foi feito uma homenagem, né, ao meu ver, se homenageia, passa por votação, 17 vereadores, né, aprovado, e agora a gente revoga, uma, assim, ao meu ver, uma situação, entendo como o vereador Netinho colocou, que realmente fica inviável na hora das pessoas, de um correio chegar, né, de entregar uma carta, de procurar. Mas como é que nós vamos tirar uma homenagem de um vereador que colocou? Eu não conheço o ente, não conheço a pessoa, mas da mesma forma que o vereador Mundim, se fosse uma pessoa da minha família, né, uma pessoa que eu gostaria de homenagear, eu de maneira alguma iria revogar um projeto desse. Então, só para contribuir, né, que nessa hipótese aí fica um pouco difícil a gente votar nessa revogação. Obrigado, vereador.
Dá uma parte aí, Mandinho, só para me explicar.
Sim.
Se eu tivesse na primeira votação que vocês votaram, eu ia votar não, porque eu não concordo, entendeu? Mas mudando uma coisa que vocês votaram, entendeu? Agora, como que vai ficar essa família que já tem um tempo que está o nome lá? Continuo meu voto não do mesmo jeito. Porque foi uma coisa que foi colocada, senão tudo aqui, aí daqui a pouco vai revogar ela de novo para voltar para a rua de novo.
Só para terminar...
Pode isso... esclarecer, vereador?
Sim.
Assim, a questão é que os outros moradores nem aceitaram a colocação da placa com o novo nome, porque eles não reconhecem. E é a vontade da maioria da rua. E outra coisa, nós estamos aqui contrariando algo que é estabelecido no nosso regulamento legal. Nosso regulamento. Essa lei, ela pode ser levada ao Ministério Público. Eu reconheço a minha falha de dezembro de 2015 não ter observado. O vereador Gustavo Marques reconheceu, tanto que ele próprio, que era o propositor da lei, deu entrada nesse mesmo projeto, e o vereador Mundim, que então era o presidente da casa, ele não colocou em apreciação ainda na legislatura passada. Vossas Excelências compreendem? Então, o próprio propositor. E toda essa circunstância, ela já foi levada à família, que foi teve o ente nominado na rua. Vocês entendeu? Então, assim, a gente está aqui tentando resguardar o nosso normativo. Eu não tenho aqui interesse particular nenhum, que seja ou que não seja, até prevendo que nós possamos ter essa lei que está aprovada, questionada no Ministério Público e no Judiciário. Obrigado, vereador.
Vereador, quando foi para colocar em trâmite, ela tinha sido votada em sessão ordinária. Não tinha tempo mais, depois que foi feito, não tinha tempo mais de 3 sessões. Eu não poderia colocar ela em extraordinária, não. Entendeu? Não é porque eu gavetei ela que eu não quis colocar, não. Agora o que eu falo, vota com o seu pensamento. Aí o senhor olha de agora para frente as matérias que o senhor for votar, porque aí às vezes fica mais fácil, a pessoa vai lá, faz a sondagem das famílias, das ruas, de quem for, porque eu duvido que se fosse um parente do senhor, o senhor não estava com essa minha ideia. Porque se fosse do meu, eu não aceitaria. Então, para não alongar mais essa discussão, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado pelas perguntas.
Vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar meu amigo Passarinho, o inspetor Marques e o GM Losimar, e meu amigo Miel. Para colocar para o nobre vereador Jurandir, esse problema lá de endereços do nosso setor, que é um setor que eu moro, nasci, criei naquele local, tem 24 e 24A. Eu acho que permanecendo esse nome, que eu não conheci, nem a família, o Nelson Antônio Rodrigues, é uma coisa assim que vem atrapalhar o processo do correio, porque esse problema, eu sou testemunha, tem três ruas B, e vou vir com projetos para mudar, porque chega correspondência num local que é do outro, tem três ruas B, e esse eu não vejo erro nenhum permanecer esse nome. Igual o senhor disse, que se caso o Ministério Público venha a se apresentar, é outra coisa. Eu sou a favor que permaneça esse nome. Não conheço a família, mas acho que deva permanecer. Como meu amigo Netinho falou, é errado mudar uma rua que ela já existiu daquela maneira, mas que ela não venha atrapalhar, né? Igual acontece essas três situações das ruas B que tem lá. Então, eu acho que esse projeto, o senhor dá uma repensada nele, né? Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Wernie Patrick.
Para de manifestar, no sentido de que o vereador Jurandir foi um vereador que eu aprendi a trabalhar em parceria com ele. Hoje eu prezo muito a pessoa dele. Mas esse projeto aí, ele é perigoso em vários sentidos. No primeiro, se tem uma lei de 2005 nesse sentido, e se a gente derruba essa lei aí, nós vamos ter que revisar muita coisa que foi colocada no nome aqui. Talvez 50, 100 logradores aqui que foi feito de uma forma que não estava de consonância com a lei. É importante a gente saiba que agora tem uma legislação que tem que ser seguida. Em segundo lugar, quando está todo mundo em lua de mel, que o prefeito entrou, ou que se é governo, está tudo bem. A partir do momento que você é oposição ou que você tem qualquer coisa, um nome de praça e um nome dado para um posto de saúde meu, o prefeito passado tentou tirar. Porque eu já era oposição, mandou aqui. Outro vereador tinha feito uma lei com o nome de um logradouro, que eu não sei, não me recordo se era praça, rua ou isso ou aquilo. Os vereadores, o líder do governo do governo passado não queria deixar tramitar, porque disse que é o prefeito que tinha que colocar o nome. E nós conseguimos libertar disso na gestão passada. Isso foi uma das grandes coisas que a gente conseguiu, foi autonomia nesse sentido, porque só o prefeito queria colocar. Se algum vereador quisesse o nome, tinha que ir lá pedir para o prefeito mandar, se ele quisesse. E se o regimento, tudo fala que a gente tem, não é exclusiva, mas é atribuição nossa também, de colocar, né? Então nós vamos estar abrindo mão de uma prerrogativa nossa. A gente tem que entender que hoje sou eu, amanhã é Macarrão, depois da manhã pode ser você, né? Então, o zelo pelos direitos dessa casa, nós temos que cuidar, nós temos que zelar por eles. Eu acredito que o que resolve essa questão toda aí, Formosa precisa fazer um reendereçamento. Isso aí a gente já falou várias vezes, já conheci várias vezes com meu amigo Passarinho, que é aposentado do Correio. Inclusive, ele tem um projeto para isso, o prefeito pretende colocar ele para poder tocar o projeto. A gente precisa fazer um reendereçamento sério em Formosa, isso é verdade. Mas nesse momento, o vereador Jurandir, eu queria até pedir para Vossa Excelência retirar o projeto nesse sentido, porque eu acho que o que vai acalmar a situação para todos os lados é a gente passar para a comunidade que não é uma coisa não é uma coisa que seria viável no momento, porque senão o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma votação aqui de repente equilibrada para um lado ou para o outro, mas vai ter voto de um lado para o outro, né? Então quem vai votar de um lado vai magoar a família da pessoa, e quem vai votar do outro vai magoar o pessoal da rua e cria um clima de fla-flu, que nós não precisamos disso aqui no momento, né? Acredito que a simples retirada da lei, porque eu acho que improcede, que é improcedente a lei nesse sentido, não por uma questão legal, mas por uma questão de bom senso, né, de nós vereadores. Que não queremos perder essas prerrogativas, mesmo entendendo que foi feito de uma forma que poderia ter sido feita diferente, não foi.
Uma parte, vereador.
Sim.
Assim, eu acho que até o que está sendo encaminhado, ele resguarda, até pelas vossas palavras, e também do vereador Duardim, a preocupação de arbitrariedade. Esta lei, ele traz esse resguardo, justamente por isso que pede aqui, para qualquer alteração, 3/4 da concordância
que se mude o nome de uma rua, de uma praça, tem que ter essa concordância. A nominação, não. A nominação nós podemos fazer independente, por nossa iniciativa. O executivo é que não tem essa prerrogativa, mesmo que ele indique, tem que ter a nossa aprovação, mas aqui não. Essa lei, eu acho que ela é clara, ela é perfeita, resguarda todos nós nesse sentido. E o que a gente está aqui estabelecendo é que esse pré-requisito não foi estabelecido, visto e resguardado quando da proposição da lei em dezembro de 2015. E outra coisa, é a maioria da localidade, além de nós termos contrariado a nossa própria norma legal. Então, nós fomos errados, sabemos que fomos errados, reconhecemos que fomos errados, mas queremos permanecer no erro. Eu não vou querer. Não, reconheço, eu votei lá, vou ser contrário agora. Por quê? Porque eu estou enxergando uma falha que tivemos. Agora, vamos contrariar realmente uma família? Vamos, e infelizmente talvez tenhamos que administrar isso. Obrigado pela
parte, vereador.
Pois
não. Eu sugiro, igual ele falou, que pode entrar no Ministério Público, quem for lá, que às vezes fica até muito mais fácil para nós. Né? Entendeu? Não ter o constrangimento de ter que revogar uma lei, se é que ela veio para cá da forma que o nobre colega vereador está falando, que eu acredito que não, mas eu acho que podia ser até um consenso de acontecer.
Eu acho que essa questão aí de erro, de permanecer no erro em política, ela sempre é variável, né? Porque ontem a gente teve uma votação aqui, já tivemos outras, né? Então, assim, para alguns a gente estava errado, para outros não. Eu posso mudar de opinião amanhã. Então, esse negócio de erro e permanecer no erro, eu acredito que não não é bem desse momento aqui de político.
Uma parte.
Sim.
Quando eu falo assim, vereador, não é assim, no sentido de ofensa, de permanecer, e não numa questão subjetiva. Porque há, às vezes, a interpretação, você está errado, mas quando a gente queira se manifestar essa opinião de forma subjetiva. Aqui não, aqui é de forma objetiva. Por quê? Porque estimativamente, nós temos lá, contamos hoje 50 casas, mas que não tenha 50, tenha 30 casas, pelas fotos da rua aqui, ó. Entendeu? Que tenha 30. Hoje, qual é a média de moradores por uma residência? 3. 3. 30 vezes 3, 90. Aí a regra é clara. A nossa norma estabelece 3 quartos. Aí não é uma falha subjetiva, ela é objetiva.
Eu estou entendendo, vereador, mas assim, eu tenho uma noção de rua tão diferente da que Vossa Excelência tem. Eu acho que a rua é dos 120 mil habitantes de Formosa, de quem vier de Goiás, de quem vier do Brasil, de quem vier do mundo. A casa que não é, a casa de cada uma. A rua, assim, se eu for proibir agora as coisas acontecerem na minha rua, ou falar que a rua é minha, ou que é isso, a rua é todos nós, né? Não é dos moradores da rua só. Eu sou totalmente contra isso. Agora, além disso aí, que aí é outro detalhe, já é uma discussão filosófica, tudo, se a gente pega e aplica aí essa lei aí nesse sentido aqui, através de uma votação, né, eu acho que Vossa Excelência tem, o vereador Mundinho foi feliz, Vossa Excelência tem outras maneiras de fazer valer essa lei, e não é uma votação, porque a partir do momento que a gente pegar essa lei, se ela está errada, até eu acho que a própria advocacia da casa, né, ela pode dar um parecer e fazer um processo em outro sentido. Mas se a gente pega e vota porque a lei está errada, ou porque tem outra lei que sobrepõe ela, sobrepuja ela, o que vai acontecer com a gente? Eu tenho a obrigação moral de pegar todas as leis de 2005 para cá, de nome de rua, é uma obrigação moral que eu tenho. E ver quais que não teve o abaixo-assinado e mudar o nome de todas elas, amanhã. Isso é uma obrigação ética e moral de cada um de nós. Então, eu acho que é mais fácil haver a reclamação daqueles que se sentem ofendidos dentro dos específicos locais, né, das instâncias específicas. Se a gente entrar dentro de uma discussão dessa, eu acredito que é muito ruim para a gente. A gente resumir o sentimento de pertencer de uma rua apenas às pessoas que nela residem, né? Isso cria... nós já vivemos uma crise, uma cidade sitiada pela violência, pelos buracos, por não sei o que lá mais. se a gente pegar e começar a ter não o sentimento de pertença da cidade, e sim só da rua, aí nós vamos criar uma situação complicada. É minha posição, né? Eu também vou falar para Vossa Excelência que eu não concordo com o projeto, acredito que Vossa Senhoria pode ter outras instâncias aí para poder reclamar. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, isso às vezes, o vereador Renner, é uma falta de planejamento, né? Que às vezes lá na frente não foi visto. Foi um equívoco como que está aqui, né, Jurandir, vereador? Mas é um problema. É constrangedor. Colocar numa rua que nunca houve nada, tudo um bairro novo, é admissível. Mas se for um bairro que tem, se for só de número e no meio colocar um nome. Como foi colocado aqui, quem faz entrega sabe a dificuldade que é a nossa cidade. E a nossa cidade está mudando, é outra cara, uma cidade está sendo planejada. Então, eu fico desconfortável, meu companheiro. Não conheço a família, mas eu fico totalmente desconfortável, assim, para votar, meu nobre companheiro.
Vereador Domingos Filho. Quero pedir o vereador Jurandir, retira, vereador. O senhor sabe que tem muitas ruas na cidade de Formosa que pode receber esse nome. Por exemplo, tem umas ruas que chama Rua Sem Nome. Essa eu acho que a gente pode...
Certo, vereador. Uma parte. Certo. É justamente isso que a gente... Dentro da vossa linha, tem muitas ruas que pode receber. O pleito aqui da maioria dos moradores é que volte ao nome original. Esse é o pleito. O nome original é Rua 24.
24, aí.
Você está com a palavra, vereador Domingos? Vereador?
Vereador Domingos. Palavra? Sim.
Concluiu?
Não.
Da parte.
Pode.
Vereador Geredi, você falou que não concorda número com nome, né? Na Formosinha tem Rua São Pedro e tem Rua 10. Não tem Formosa desse jeito. Formosa é cidade, tradição. Você sabe que é tradição, tem ruas com nome, com número. E vai continuar sendo assim, não tem jeito, porque o Duardinho falou agora, o avô dele, se tirar o nome do avô dele lá, eu tenho certeza que ele não vai ficar satisfeito, entendeu?
Uma parte, Macarrão.
E nós, dou sim a parte.
Você pediu uma parte ou está com a palavra?
A palavra está para o Domingos. Devolve, por favor.
Por exemplo,
deixa eu terminar aqui, se ele passa a parte. E... tem a proporção aqui do vereador, os vereadores que votaram favorável, eles saíram. Agora, porque ele saiu, tudo que a gente vai colocar, vai revogar, nós também vamos sair daqui, entendeu? Aí, votamos aqui o vereador Genedir, vereador Jurandir, coloca alguns nomes aqui, aí depois, outro mandato chega aqui, revogar, não, os vereadores não estão aqui mais. Que eu votei favorável, agora eu vou votar contrário.
Vereador Domingos, só para responder aqui o entendimento.
Pode responder.
Vereador Macarrão, o próprio propositor mandou esse projeto em 2015. Ele não tramitou por dificuldades lá na primeira secretaria. E eu estou afirmando a Vossa Excelência, porque eu não fiz isso aqui sem falar com ele. Foi o vereador Gustavo Marques. E ele próprio tinha enviado o projeto. Não é que... Vereador saiu daqui, ele perde o prestígio. Não,
Vereador Domingos Filho, concluiu? A palavra, vereador Mundinho.
Não, só para colaborar mais ainda. Avenida 6 é a Avenida Maestro Luiz do Espírito Santo. É recente, não tem 10 anos, no máximo 12 anos que foi criado. É um respeito, assim, que, pela pessoa. Não, mas eu... se ele tivesse com todas essas indagações no andamento do projeto, na discussão, talvez nós poderíamos ter ido lá, vendo direitinho, e não fazer o constrangimento dessa pessoa que pode passar a partir da revogação, entendeu? Muito obrigado.
Retira, vereador, para a gente amenizar a situação, que eu estou observando que... Esse trem vai dar problema lá.
Uma parte, vereador. Rapidinho. Esse pessoal que fizeram essa baixa assinada, eles deram alguma justificativa? Por que eles estão Será que essa família, na opinião deles, é um pessoal muito ruim? Eles conhecem realmente? Tem alguma... ou só porque quer mudar mesmo o nome desse pessoal? Assim...
Uma parte...
Pois é, mas teria que ser, por igual o Eduardinho falou. Eu penso assim, igual, por exemplo, ah, vamos tirar porque esse cara nunca prestou aqui, entendeu? Fez o mal para todo... É injusto a gente manter o nome dessa pessoa aqui. Então, esse povo, de repente, eu acho que, tipo assim, um conselho. De repente, uma parte desse pessoal vinha aqui, ó, para justificar alguma coisa. O que vocês acham? Vereadores, só um...
Aqui, vereador.
Assim, uma ideia. Quem sabe uma parte desse pessoal vir aqui...
Esclarecer para Vossa Excelência.
Esclarecer alguma coisa aqui, participar aqui né, conosco aqui, explicar o porquê que eles querem realmente essa tirada.
Tá certo? Parte, vereador. Uma parte.
A palavra está comigo. A palavra está comigo.
Esclarecendo.
Devolve.
A palavra está com o vereador Domingos.
Dá uma parte, vereador Jurandir. Rapidamente, vereador, que o tempo meu já está acabando e eu não falei nada. Por favor.
Respondendo a indagação aqui do vereador Nema, vereador Domingos, quando ele disse que as pessoas que manifestaram, que foi a maioria da rua, o motivo de ser contra, eu vou ler um dos parágrafos aqui do abaixo-assinado. Informamos que não foi feita nenhuma reunião com os moradores e nenhum plebiscito para saber os verdadeiros interesses da maioria antes da aprovação da lei em 2015. Ressaltamos ainda que o abaixo-assinado, anexo no processo da lei, consta 17 assinaturas, somente 17, além de assinaturas de não residentes, não proprietários de imóveis da Via 24 e ainda assinatura de uma pessoa falecida. Então, são motivos que eles acharam para fazer o requerimento.
Mas tem umas lá que está quebrando o pau, vereador, não são todas. O lado da família que vai receber de volta é um lado. Agora, as outras pessoas, principalmente algumas que mudou de lá, então, é melhor nós fazer igual o vereador Mundinho falou, nós rever essa
parte,
situação.
Vereador, por favor.
Eu acho que meu tempo já acabou, eu queria perguntar para o presidente. A senhora fala direito, depois, tudo?
Não, é rapidinho.
Então, beleza.
Vereador, ou você tira logo ou vai para a votação. Vamos ficar a noite todinha aqui.
Obrigado. Só era isso mesmo, pode votar.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o acanhamento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Tenso, voto primeiro, sabe? Mas, enfim, eu acho o seguinte, justificando meu voto, eu acho que morre o homem e fica o nome. Esse senhor Nelson Antônio Rodrigues foi alguém. A gente não sabe, não conhece. Eu acho que tem que ser respeitado e talvez não mais discutido. Meu voto é não.
Vereador Ceguinho.
Justificando, meu voto é não.
Bruno Araújo.
Caminhando meu voto e justificando, acho que os critérios para elaborar o nome de uma rua teriam que ser visto no projeto de lei. Depois que já foi aprovado, né, agora revogar um projeto desse, meu voto é não.
Domingos Filho.
Não posso encaminhar o voto, mas nem para um lado nem para o outro, vou abster.
Netinho.
Justificando meu voto. Que nem eu falei no começo. Se eu tivesse na outra votação, eu ia votar não. Mas agora, como o projeto que já foi votado, eu vou votar pela família e voto não.
Macarrão.
Voto não.
Wene Patrick.
Não.
Eduardinho.
Não.
Trovão.
Justificando meu voto, ontem eu votei contra que não conhecia a matéria. Hoje eu passei a conhecer, voto não de novo.
Professor Rafael.
Não.
Genedi Ribas.
Não.
Mundim.
Voto não.
Carlin.
Justificando meu voto, uma contradição que tem no baixo assinado, né? A mesma pessoa que assinou para colocar o nome da rua, depois mandando retirar. Então, foi falta de conhecimento dela ter buscado, né? Eu voto não.
Roberta, justificando meu voto, se fosse com um familiar meu ou vereador, eu não iria gostar, então meu voto é não. Vereador Nema.
Não.
Jurandir.
Sim.
projeto rejeitado por 14 votos, uma abstenção e um voto sim. É projeto rejeitado por 14 votos, somente um favorável. Peço à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Vereador Jurandir Oliveira e Wene Patrick. Projeto de lei número 009/17. Altera a lei 168/100, de 3 de novembro de 1958, que institui o escudo municipal de Formosa.
Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
A presente proposição já é de conhecimento dos nossos nobres vereadores. Trata-se de um símbolo do nosso município, que é o nosso escudo, como já apresentado aqui também pelo nosso professor historiador Samuel Lucas, visa ordenar e corrigir algumas distorções que acontecem no nosso escudo municipal, que é um símbolo do nosso município. Uma vez estabelecido essas regras, ele vai ficar de forma legal e como um referencial para que quem quiser produzir ou reproduzir e colocar aí estampado nos órgãos públicos ou particulares que seja, nós vamos ter estabelecido em lei todos os seus critérios, como estabelecido lá pelo seu criador quando o fez. Então, assim, a gente traz aqui esta casa, com a parceria aqui do vereador Wene, que subscreve conosco o projeto, para que essas normas sejam, de forma legal, estabelecidas em nosso município, para o nosso escudo ficar bem visto. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Duardinho.
Eu quero parabenizar os vereadores por essa iniciativa e realmente legalizar o que já era para ter sido legalizado. E queria pedir aos vereadores, se for possível, até botar em votação, porque é uma coisa que houve uma explanação já aqui do professor, e é uma coisa que todo mundo já tem ciência, e se possível, até para não se estender, porque eu acho que todo mundo aqui não votará contra isso, porque é uma coisa que realmente é uma das coisas mais certas que já foi falado aqui. Então, se possível, eu queria agradecer aos vereadores, se fosse possível. Obrigado.
Em votação. Peço à secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baique.
Meu voto é sim.
Ceguinho.
Meu voto é sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos.
Parabéns, vereador Ana Patrick. Vereador Jurandir. Sim.
Vereador Wene Patrick.
Justificando o meu voto, eu queria parabenizar o vereador Jurandir, porque a iniciativa foi dele, eu subscrevi como apoio, né? O projeto é um projeto, a gente está arrumando a casa, né? Então, nesse sentido, eu voto sim.
Vereador Eduardinho.
Justificando meu voto, parabéns aos vereadores, meu voto é sim.
Trovão.
Meu voto é sim.
Professor Rafael.
Sim.
Genedi.
Sim.
Mundinho.
Justificando meu voto, vou votar favorável hoje, mas vou pedir aí o nobre colega vereador Wene Patrick e Jurandir mais informações, porque eu não tenho boas informações dele ainda, porque eu não tenho nenhuma, então, para mim não, depois não falar que eu vou ter equivocado, eu vou pedir a opinião de vocês amanhã, mas voto favorável hoje.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereadora Roberta, vota sim. Vereador Nema.
Justificando, eu quero parabenizar os novos colegas e também, na ausência dele aqui, o companheiro Samuel, professor, que deixou muito claro e fez uma indagação muito boa, onde nós todos entendemos o porquê do voto, né? E voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Netinho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Projeto aprovado por unanimidade na segunda fase de votação. Peço à secretária
Faça a leitura do próximo projeto.
Vereador Wênio Patrick, projeto de lei número 011/17, dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de rodas nos terminais rodoviários para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito do município de Formosa e da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente, demais. Alex, queria me manifestar rapidamente só no sentido de uma reflexão. É que há algum tempo eu venho conversando, eu fiz uma opção por poder trabalhar e estar mais junto das pessoas que têm necessidade especial aqui na nossa cidade, tem trabalho com vários grupos de apoio, e a reflexão que eu faço é o seguinte: essa é uma das poucas coisas que a gente pode fazer pelo deficiente que tem, de mobilidade. Né? É para vocês entender o tanto que é difícil a vida do vereador. A gente pode influenciar em muitas... Unidos, os 17, a gente pode influenciar em muito mais. Né? Mas individualmente ou em grupo é muito difícil, porque a nossa iniciativa aqui ela é muito limitada pela lei. Então, nesse sentido, eu faço essa reflexão da gente ter aqui uma unidade maior na conquista nossas pessoais dentro da unidade de Câmara. O dia que a gente entender que todas as nossas conquistas pessoais de mandato, as reivindicações dos 17 vereadores podem ser atendidas sem tirar nenhuma através da unidade da instituição Câmara, né, nós vamos ter uma tratativa maior, tanto pela comunidade quanto pelo Executivo. E, nesse sentido, o vereador Domingos falou bem ontem sobre isso aí, que outras entidades, outros locais, outros órgãos, até particulares, privados, também precisam disso daí. Mas eu acredito que a gente aprovando da rodoviária, que já é um pontapé até para o próprio Executivo pegar e fazer um estudo e ver aonde tem, onde não tem, onde precisa, né, para que os nossos deficientes sejam bem mais tratados, melhores tratados que Formosa. Porque a mobilidade de Formosa, a gente reclama de tudo aqui, mas eu acho que a pior coisa que existe em Formosa chama-se acessibilidade e mobilidade dos deficientes físicos. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ser morador da cidade e de fazer muito pouco. Não é como vereador, não, como morador, como pessoa humana, de ver a dificuldade que as pessoas que têm necessidade especial, principalmente de mobilidade, enfrentam aqui na nossa cidade.
Uma parte, vereador. Para isso, nós temos que atentar e aprovar o mais rápido o plano diretor, porque isso tem uns 4 anos. Eu estava indo com minha irmã num determinado local de Formosa, era impossível empurrar o carrinho de bebê da minha sobrinha. Entendeu? Não tem, porque não tem calçada, o asfalto, a rua é estreita, entendeu? Então eu acho que nós não podemos deixar a cidade ir crescendo desordenadamente sem ter um planejamento, entendeu? Então eu acho que nós temos que ficar bem atentos aí, que eu acho que nós temos que abraçar essa causa aí do plano diretor, e nós temos que, é nós que temos que resolver isso. Obrigado, vereador.
Uma parte aí, vereador. Só para amanhã mesmo vai vir uma indicação, que ela, mais ou menos, concluindo essa sua aí, da sensibilidade e mobilidade urbana. Na Câmara, na própria casa nossa, um cadeirante não sobe, na prefeitura, nos órgãos públicos, e as ruas, nas principais vias de Formosa também, que não tem, que está concluindo essa, o que você está pedindo também. Vai vir essa indicação minha amanhã. Viu? Eu concordo com você.
Eu acho louvável, a indicação tem que fazer mesmo, mas eu acredito que a gente precisa que tenha uma unidade maior dentro de algumas coisas aqui, porque realmente, o vereador Amigo falou a verdade, dentro do plano diretor a gente vai poder exigir algumas coisas que vão complementar, né, não só como indicação, né, mas como uma obrigação do poder executivo de poder fazer isso aí. Infelizmente, o ser humano, não o vereador não, ele tem a tendência de lutar pelo que vai beneficiar de alguma forma, né? E a questão da acessibilidade beneficia muito pouco o político. São poucos que votam, são poucas famílias. O custo de fazer as mudanças são altíssimos. Então, assim, isso aí vai postergando, a gente empurra com a barriga, aqui o executivo, por anos e anos e anos e anos. Né? E a gente esquece que da dignidade da pessoa humana, que a gente tem que defender como ser humano também, e de uma coisa maior para quem pensa só em si, que qualquer família pode ser abençoada por Deus com um filho que tem algum tipo de deficiência. Eu vejo isso todo dia. Pessoas que realmente, que Deus molda, né, colocando, abençoando a família com neto, com filho, com sobrinho deficiente, e a pessoa passa a amar e tratar de uma forma totalmente diferente e passa a lutar por aqueles direitos. Só que são poucos, né? Então, a partir do momento que a gente der as mãos e sua indicação é muito bem colocada, né, no sentido também de exigir dessas pessoas, do poder público, de nós mesmos, que de repente façamos até uma escolha, de repente, em vez de fazer uma praça, né, melhorar a acessibilidade, né, de fazer qualquer outra melhoria para pessoas que são normais, de repente um asfalto de uma rua. Você pode abrir mão do assalto de uma rua para poder melhorar a acessibilidade, né? Porque a pessoa que mora lá na rua, lá, ela está com aquele problema, mas de repente ela pode esperar mais um mês, ou dois meses, ou três meses, para a gente poder atender uma pessoa que não consegue nem andar com suas próprias pernas.
Dá uma parte aí, vereador. Agradecer a presença do GM Rogério e do GM André ali, viu? Mas já tem uma lei do... para poder, nos órgãos públicos, o meio de ir e vir, entendeu? Porque eu acho que eu só quero fazer cumprir, principalmente nos órgãos públicos, principalmente na nossa casa aqui, que não tem como um cadeirante, um deficiente, subir lá em cima para conversar com a gente mesmo. É direito de ir e vir.
É verdade. Mas
entendeu? Porque já tem essa lei. Então, eu só quero que faça cumprir. Tanto faz no fórum, na prefeitura e na própria Câmara.
Uhum.
Só isso.
Como eu disse a Vossa Excelência, é louvável. Não estou contra, não. Eu acho que é bem colocada a sua indicação. Eu só acredito que nós temos que ter ações mais agressivas e coletivas, porque não é só essa lei que não é cumprida, não. São muitas. E no momento que a gente pegar e se juntar aqui para poder resolver essas questões, principalmente das pessoas que não podem estar aqui se defendendo, a gente vai obter mais êxito. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Roberta.
Bom, quero falar com propriedade de causa. É uma área, Wendy Patrick, onde eu trabalhei quase 4 anos, né, como coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial e juntamente com a DEFOR. São pacientes os quais eu acompanhei por quase 4 anos, sei da dificuldade e parabenizo pela iniciativa do projeto. E eu acho que temos que sim pensar em unidades e fazermos uma adaptação, não só na rodoviária. A rodoviária pode ser um pontapé inicial, assim como foi feito ali no centro da cidade, né, para deficiente visual. Acho que a gente pode pensar aí, juntamente com os fiscais de obras, onde a gente vê muitas obras invadindo as calçadas, que impossibilita os nossos deficientes de estar transitando a cidade, né? Eu falo com os deficientes da DEFOL, qual eu convivi por quase 4 anos e tenho contato até hoje, junto com os pacientes com transtorno mental, que devido às fortes medicações que toma, também tem essa dificuldade de mobilidade, dependendo da calçada, né, da acessibilidade, tem essa dificuldade. Eu acho que fica aí, né, uma dica para nós vereadores pensarmos em unidade num projeto maior de adaptação da cidade toda, nos pontos turísticos também. Se for ali na Lagoa Feia, não tem como um cadeirante estar circulando ali, né? É complicado. Então, eu acho que esse é um pontapé inicial bastante louvável e devemos pensar em unidade para uma adaptação aí da cidade como um todo.
Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, quero parabenizar o nosso amigo aqui, o Enner, pela iniciativa e o que a Roberta Brita falou. Eu mesmo tive um problema com o senhor de idade lá no Itiquira. Ele queria conhecer a cachoeira, mas ele não dá conta de andar até chegar lá. E uma cadeira de roda, né, ajudaria não só lá. Um exemplo, é o Itiquira, um cara de fora. Inclusive, ele é alemão, entendeu? Estava com a família, tinha vontade de chegar lá. Quer dizer, são coisas pequenas que fazem a diferença. E quero lembrar aqui também, até o nosso amigo Miguel Baico falou o negócio do plano diretor. Pediu o nosso presidente, pediu o nosso líder do governo, a possibilidade do executivo ver esse plano diretor o mais rápido possível para o nosso município. Hoje eu passei por uma avenida, o cara tem um comércio, não vou citar o nome, e ele está lá ampliando o comércio dele com a cobertura, só que invadiu toda a calçada, onde ninguém vai poder andar, porque ele vai encher de cadeira. Quer dizer, está uma bagunça, porque não tem plano diretor. Está lá, quem quiser ver é na avenida ali do estádio de futebol de Ogão. Ele está tentando ganhar mais espaço para o comércio dele, invadir na área pública, com a calçada que eu sei que ele vai encher de cadeira, e é o que mais tem, ali já tem um funcionando assim, tem outro montando hoje, passei lá, e quer dizer, isso para o pessoal que tem esse problema de mobilidade, e até nós mesmo, entendeu? São coisas sérias. E botar a fiscalização para olhar, orientar, paralisar. Eu acredito que ele não tenha licença para fazer o que ele está fazendo lá. Porque isso está sendo feito hoje. Começou hoje lá. Ainda tem coisas que são antigas. E tem que começar a moralizar. É nego invadindo a área pública. É Avenida Brasília, por exemplo. Eu só conheço uma pessoa lá que comprou da prefeitura e pagou para estender o imóvel dele. O resto está tudo invadindo sem pagar nada. Quem perde com isso? Primeiro, nós que não está deixando calçada. Segundo, o Poder Executivo está perdendo dinheiro. E o pessoal vai invadindo, igual invadiu vários setores. Formosa tem a fama de invasão. Liga, invade, aí você entra na justiça, eu mesmo tive problema com o cara invadiu minha chácara, levei quase 5 anos para tirar. Ainda tive que indenizar o cara porque ele fez um barraco lá. Quer dizer, a justiça ainda deixou o cara lá. Então a gente, aproveitando tudo isso que o Eni falou, a gente tomar providência nesse sentido do plano diretor, porque está virando a bagunça. O que tem de fazendo puxadinho para fazer boteco é brincadeira. Não sou contra o cara ganhar dinheiro, mas tem que respeitar a população. Muito obrigado.
Vereador Bruno Araújo.
Vereador Wender, eu só, assim, achei esse mínimo muito pouco, né? Talvez, não sei, umas 4 ou 5 cadeiras, né? Uma sugestão. Eu achei 2 cadeiras um número, esse mínimo, né? Porque quando a gente passa para o executivo o mínimo, eles vão colocar o mínimo, né? Então talvez a gente colocar umas 2 a mais, não sei, uma sugestão, umas 5, né? Porque aí já fica um número, não vai conseguir, né, atender todos, mas já é um número um pouco mais expressivo, só uma sugestão.
Na verdade, o número é porque a gente fez um estudo, fomos, né, e vimos que o impacto, que na verdade, aí é outra coisa que a gente tem que discutir, tem que entender isso e tratar de outra forma. Na verdade, o fluxo não é nem de um por dia. Né? A gente vai ter aí, talvez de 2 em 2 dias, um ser humano vai precisar da cadeira de roda lá. Né? O fluxo é pequeno. Mas se a gente começar a não atender porque só um, ou é porque só 3 durante a semana, a gente está cesseando o direito dessa pessoa de exercer a cidadania dela. Né? Então, eu acredito que, se Vossa Excelência quiser emendar, para mim tudo bem. Mas esse número foi colocado devido que o fluxo realmente é pequeno. Mas se Vossa Excelência quiser fazer emenda, eu acredito que é boa, que é uma boa ideia.
Então, sugiro que faça a emenda no número de 4 cadeiras.
Senhor Presidente.
Vereador Genetti.
Vereador Wener, a gente sabe da dificuldade que a gente tem na cidade, que uma das primeiras mudanças talvez seria com os postes da CELG, né? Que não tem que você andar nas nossas calçadas com 1 metro e mais um poste no meio. Não tem cadeirante que ande em nossas calçadas. Quando cheguei nos anos 80 em Formosa, eu ficava observando que as pessoas andavam muito na rua. Aí depois que foi, como se fala, caiu a ficha, né? O motivo que se andava na rua. Problemas de rampa. Hoje a gente tem esse plenos 2000, no século 2000 que a gente está aqui, fazendo aquela. Eu faço escorregadores. Tem lojas fazendo escorregadores e laboratórios no meio da calçada. Não tem lógica. Aí não tem. Quem aprovou ali, olha, com todo respeito, é uma anta. Para ter aprovado um negócio desse.
Uma parte.
Sim.
Foi bom Vossa Excelência tocar nesse assunto, principalmente da CELG, que eu queria que traga um assunto aqui que também tem a ver com isso, que é o seguinte: de todo limão a gente faz uma limonada, né? Então foi muito falado aqui da questão da CELG, que a CELG está privatizada, mas a privatização da CELG vai colocar a ela algumas obrigações sociais com a comunidade de Formosa. Né? Então, eu acredito que essa casa que pode fazer uma comissão, né, daqui a alguns dias, quando eles estiverem mais já bem instalados, lá com a direção da CELG lá em Goiânia, e propor para eles a troca de todos os postos pela iluminação subterrânea, né? Um investimento na cidade, na cultura, né? Nos esportes, né? Como forma de uma empresa que agora é privada, que é uma concessionária privada e que ela tem obrigação social de estar fazendo isso aqui em Formosa. Né? Então, nesse sentido, só para um pedaço do que o Excelência falou, para a gente não esquecer isso e, de repente, estar fazendo aí uma conversa com a CELG em breve para poder estar tentando resolver algumas coisas dessas.
Ok. E falando em acessibilidade, como que fica aquele ponto de ônibus na praça da rodoviária?
Outra parte, vereador. Na gestão passada, apoiado pelos 17 vereadores, eu, o vereador Gustavo Marques e o vereador Jorge, nós tomamos todas as atitudes possíveis, imagináveis. Ele é ilegal e irregular onde está lá. Só que quem quase saiu preso foi nós três. A gente foi lá reclamar, chegou um advogado lá, quase nós três saímos presos. Né? Ou seja, realmente, não, então, é outra questão também importante e que eles não têm o direito de estar lá. Né? Acredito que a gente podia dar para o governo até o carnaval, para não ficar cobrando do prefeito coisas, né? tudo em cima, e tomar atitude sobre isso.
Vou deixar esse tema para outro e vamos voltar ao nosso tema aqui. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente,
vereador Mondim.
Só para o Bruno formalizar a emenda, só ele fazer a leitura enquanto nós faz a discussão e a votação, tempo que ele formaliza a emenda lá para nós levar tempo.
Em votação.
Fala aí, Bruno.
Emenda ao artigo 1º, os terminais rodoviários ficam obrigados a disponibilizarem no mínimo 2 cadeiras de rodas para utilização de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida no município de Formosa. Passa-se o artigo 1º ao seguinte termo, os terminais rodoviários ficam obrigados a disponibilizarem no mínimo 4 cadeiras de rodas para utilização de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida no município de Formosa.
Em discussão, a emenda do vereador Bruno.
Uma parte, vereador.
Vereador professor Rafael.
Desculpa a palavra. Eu queria que repensasse, Bruno, a questão do número, porque, pelo que eu tenho entendido do projeto inicial, essa cadeira de roda ela vai ficar disponibilizada para dar um suporte. Né? Não é isso, Wener? Parece que é para dar um suporte do carro para a pessoa precisar se locomover somente naquele momento. Pelo que o vereador falou, parece que o fluxo não é tão grande assim. Então, talvez o investimento em 4 unidades para ficarem paradas lá, talvez seja excessivo.
Parte, vereador?
Pois não.
Eu não queria nem falar isso, mas estou pensando em outra coisa, por isso que eu achei bom em fazer o projeto, porque eu vou falar uma coisa para você. Na verdade, a cadeira de roda, o deficiente faz uso dela, não só, às vezes ele espera lá 30 minutos, 2 horas, 3 horas e fica nela. Mas vocês podem acreditar que em Formosa não tem uma cadeira de roda do poder público, em lugar nenhum que você for. O hospital comprou alguns anos passados, eu não estou vendo lá mais se tem alguma. Assim, eu desconheço. Então, eu acredito que é importante que faça a compra das cadeiras de roda. Né? Eu, assim, tem uma entidade em Brasília chamada ICEP, que eu sempre compro cadeira de roda lá. E eu faço assim, eu tenho um fundo lá meu próprio, né, de alguns dinheiros que eu vou colocando. Aí, quando dá o tanto, eu vou e compro uma cadeira de roda e dou para uma pessoa. E aí, o que acontece? De repente, esse estímulo de ter mais cadeiras de roda na cidade, né, de repente, também é simbólico. Né? Eu penso dessa forma, até porque o valor ele numa cadeira de roda ele varia de R$ 500 a R$ 1.200 reais. Acho que não é tão grande, só nesse sentido.
A parte é isso, só para concluir o que o Hélio falou, eu acho que é pertinente Quem sabe a sua emenda, eu acredito que todo mundo vai concordar com isso, acho que a emenda ao projeto dele é pertinente estender a todos os órgãos de Formosa. Por que não aproveitar a emenda? Que não fique só, então, para a rodoviária. Para que a gente já faça logo, né, estendendo aos demais.
Parte, vereador, eu concordo, só tem um problema. Por que eu não fiz com todos os órgãos? Porque eu fiquei com medo do prefeito não fazer. Só que eu queria que, assim, por exemplo, porque se der um mês, se der 40 dias e ele não fizer, eu vou lá comprar as cadeiras de roda, vou colocar lá. Sabe por quê? Porque a gente precisa de iniciativa, de pegar a coisa e pôr para andar, por isso que eu fiz tão pequena. Mas eu concordo. Eu acho que se todos os vereadores concordarem e a gente fizer uma petição para o prefeito para colocar em todos os órgãos públicos, eu acredito que ele não vai se negar.
Eu acredito, antes de passar a palavra aí, que seria importante estender. E a questão da quantidade, se você for no aeroporto, por exemplo, no momento que você faz o check-in, ela pergunta, há necessidade? Tem uma cadeira ali, para aquele fluxo. Né? Então, leva, coloca a pessoa dentro da aeronave, volta com a cadeira, que fica disponível no máximo duas que você vê ali no momento de um terminal. Então, quatro talvez ali seria excessivo, ao meu ver. Concordo, se vocês concordarem, também vou votar sim. E parabenizá-lo pelo projeto.
Vereador. E aí o que acontece? A gente pode fazer a emenda do todos os órgãos, se o vereador Bruno, se o plenário achar prudente, e amanhã fazer uma indicação de plenário para o vereador, para o prefeito, a gente faz uma conversa ou com a entidade lá, o Roberto pode fazer, ou uma pesquisa na internet, a Câmara coloca amanhã uma pesquisa na internet, que os vereadores querem fazer uma
parte, vereador, com a DEFOR.
Com a DEFOR, uma pesquisa, a Câmara pode fazer uma pesquisa amanhã no site, assim, os vereadores querem fazer uma indicação pedindo à prefeitura para comprar cadeiras de rodas, quais são os locais, porque é até uma forma de a gente interagir com a comunidade, e aí amanhã a gente fazer uma emenda de plenário,
vereador,
pedindo...
Vereador, uma parte.
Sim.
Eu acho mais sensato a gente convocar o Gino Prado, que é o presidente da Associação de Deficientes Formosa, da ADEFOR, junto com a assistente social, né, a Lindalva Adorno. Com certeza eles vão ter esses dados mais certos para nos dar, né?
Sim. Sim, mas aí esse foi o motivo do projeto. Por quê? Porque tem muito... Eu respeito a associação e a gente tem que potencializar ela e ela tem que fazer parte das decisões. Mas tem muitos deficientes físicos que estão espalhados. Eu acho importante a gente fazer uma pesquisa de opinião para a cidade. Né? Tipo, para os deficientes, para quem não é deficiente, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é parente, para quem é amigo. E dentro disso a gente poder ver uma demanda de locais, aí a mesa, né, até você próprio, como pessoa que trabalhou com eles, o presidente, fazer aí um estudo nesse sentido.
A parte, vereador.
A parte está com o vereador Rafael, eu estou devolvendo para ele, para a gente poder finalizar.
Concluído.
Professor, vereador, Rafael, rapidamente, só para contribuir. Aqui, ó, olha bem. Essas cadeiras de roda que é utilizada dentro do município de Formosa, elas não são compradas, são cadeiras da UVG, certo? Tem uma parceria aí com alguns presídios que recebem essas cadeiras também, certo? Então, são cadeiras... Até hoje eu nunca vi comprar nenhuma cadeira. As cadeiras que estavam no hospital municipal mesmo foi feita, umas cadeiras bem grandes, né? Porque... Chega gente de 50, 60, 70, 80, 90 quilos. Então, tinha cadeiras lá feita e doada. Então, só alertando o senhor, professor Rafael, o vereador aqui, ele está correto, porque é o seguinte, a cadeira de roda, ela quebra muito rápido, certo? A partir do momento que ela recebe água nos rolamentos, porque tem muitas que não é feita de rolamento, ainda esfrega, né? Tá um Miro aqui que sabe como que é o nome do negócio? Esferas, é isso. Então, que acontece? O tempo de uma cadeira é muito pequeno. A gente observa aquelas cadeiras da UVG mesmo, é umas cadeiras muito simples, cadeira magrinha mesmo, umas cadeiras muito fracas, certo? Então, não há necessidade de tirar, igual o vereador está colocando quatro cadeiras, ainda acho pouco. Certo? Porque a necessidade é muito grande, porque cada ônibus pode chegar ali com dois cadeirantes e a necessidade é muito grande. Se tiver só cinco, seis cadeiras, e se as cinco não estiver funcionando, tiver com três, quatro, né, é melhor deixar de reserva. Então, pode ter certeza que essas cadeiras não são compradas, são ganhadas pela OVG, Organização das Voluntárias de Goiás, e de alguns presídios também, que eu vi. O vereador Cássio mesmo era um vereador que sempre estava nessa demanda, buscando, tentando trazer, certo? E aqui em Planaltina, atrás da feira ali da Polícia Militar, tem uma fábrica de cadeiras de rodas também. Tem cadeiras usadas que chega lá, que eles reformam ela, sai baratinha. Uma cadeira, igual o Eno falou, de 500, que é R$ 499, realmente é mesmo. A cadeira mais barata hoje para a gente comprar, ela tem esse custo de 500 a R$ 580. Mas lá, cadeira usada, você pode encontrar até de R$ 200. Obrigado, professor.
A parte aí, vereador.
Vereador, concluiu, vereador, professor Rafael? Tá. Vereador Netinho.
Eu só queria falar que essas cadeiras não servem só para deficiente, não, para os idosos também. Então, não é só deficiente, tem muito idoso em Formosa e que vem para cá também, que já está bem velho, que precisa dessas cadeiras lá. Então, eu acho que se fosse mais, era melhor ainda.
Senhor presidente, a parte.
Vereador Duardinho.
Eu queria tirar uma dúvida, porque isso envolve questão financeira. A Câmara pode fazer isso? Ou o Executivo para... porque nós estamos mandando um projeto para o Executivo, que é de questão financeira. E eu não sei se é constitucional isso aí. Porque a questão que você está dizendo é sobre questão financeira.
Vereador Duardinho, ele pode, no projeto de lei, fica autorizado.
Ah, autorizado, né? É se o Executivo quiser.
Mas aí...
Não, porque a gente vai aumentando 10, 20 cadeiras. Eu sei que o Executivo não vai ter condições assim, né? A gente está até, não é... querem tirar da nossa mão e jogar no Executivo. A intenção não é essa. A gente quer que a coisa funcione. Foi a intenção do Enio Patrick. Ele botou duas, que o Executivo falar que é duas, ainda vai lá. E daqui a pouco, 10, 15, o Executivo não vai ter condições financeiras. Então, como ele está só pedindo a possibilidade, né? Eu ponho que põe duas, depois põe quatro, eu prefiro falar, quatro eu não posso. Mas vocês estão botando aqui que é no mínimo quatro. Aí, aqui está obrigando, né? Pela lei aqui está obrigando, não está dizendo não. Eu, pelo que eu li aqui, não pode. Eu acho que ele pode propor o município para fazer isso aí. Agora, dizer que é para fazer, eu acho que está dizendo que não é não, assessor? Não, eu não estou dizendo que não tem. Eu estou falando que ele está pondo o poder executivo, obrigando o poder executivo a comprar.
Uma parte, eu não queria falar mais. Uma parte, vereador Netinho. Eu posso obrigar sim, porque ele tem obrigação de ter cadeira lá.
A parte aí, vereador, não falei nada não.
Não sei, porque a palavra está contigo.
Não, eu não sou contra não, é questão financeira, só que eu estou discutindo.
Eu estou pedindo a parte porque a palavra está contigo, eles estão aparteando, eu vou te apartear também.
A palavra está com o vereador Duardinho.
Uma parte, vereador Eduardo. É porque, na verdade, já é obrigação dele ter lá. Então eu posso fazer a lei sim. Eu não estou criando uma nova rubrica financeira, não. Ele já tinha que ter a rubrica financeira lá de ter essas cadeiras. A minha visão, e eu acho que esse é o motivo pelo qual o projeto está autorizado.
Vereador Eduardinho, só cumprimentando aqui a doutora Edmundo, aqui, assessor jurídico, acabou de revelar, estendeu para o senhor essa revelação, como a rodoviária tem recurso próprio? Pode. Agora, projeto que gera ônus, infelizmente, não pode.
Eu quero agradecer, tirar as dúvidas.
Mas fica...
O Itiquira, então, tem recurso próprio. Lá pode, né? Lá arrecada 30 mil por mês. Eu tenho todo o arrecadamento da Cachoeira do Itiquira, de ingresso, que arrecada lá, durante os 4 anos.
Só uma parte, vereador Eduardinho. Porque, assim, o objetivo, como eu falei no início, por isso que eu falei aqui no início, o objetivo do projeto, ele é mais simbólico e reflexivo. O que eu queria é que, se tiver algum problema de eu estar assinando, eu vou dar para todo mundo assinar o projeto junto comigo, sem problema nenhum. Mas o que eu queria é o seguinte, que a partir dessa ação, que a ação de Itiquira, de Tista, que a gente fizesse em conjunto os 17 vereadores, as próximas, que aí a gente tem mais força de conseguir, independente ou não do que tiver proposto.
Não, vereador, eu não sou contra, pelo contrário, eu elogiei quando você botou o projeto. Eu só tinha essa dúvida na parte legal. Como lá é uma entidade mista, e pode ser feita, né? Aquela entidade mista também, as empresas, Jones poderia até doar as próprias empresas, não o município, porque afinal de contas ela ganha muito com isso, ela ganha com o município. As próprias empresas de Jones que estão lá poderiam doar as cadeiras, não só o município, porque ela só visa o lucro, poderia até doar, né? Mas a sua proposição é excelente. Tá? Muito obrigado.
Em votação, a emenda do vereador Bruno Araújo. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baique.
Acho que a discussão tinha que estender mais um pouco, mas o tempo não para, né? Voto sim.
Ceguinho.
Eu votei sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Parabéns ao autor do projeto, voto sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim, com louvor.
Trovão.
Justificando o voto, quero parabenizar o Wene Patrick pelo projeto e quero aqui fazer uma ressalva aqui que eu, o vereador Carlinhos e o superintendente de esporte Caburé, reativamos o projeto de cadeira de rodas, de basquete, né? Reativamos e quero parabenizar, voto sim.
Vereador professor Rafael.
Também parabenizo pela propositura, voto sim.
Genês de Ribas.
Voto sim.
Mundinho.
A emenda, né? Nós estamos votando agora a emenda.
A emenda.
Voto sim.
Carlinhos.
Voto sim.
Roberta, vota sim. Nema.
Justificando, já que a rodoviária tem recurso próprio, né? Pode comprar, né, Eduardo? Então, eu voto sim.
Jurandir.
Caminhando aqui o voto, o projeto já é de grande relevância, importância e benéfico, e a emenda vem para contribuir com tudo isso. Voto sim.
Emenda aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos do projeto. Foi corrigido aqui pelo vereador Jurandir, que me ajuda muito aqui desse lado. Então, volta para a discussão o projeto com a emenda, projeto de número 011/17.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Rapidamente, não tinha ainda manifestado no mérito do projeto, mas tão somente também parabenizar o vereador Wener, e bem posto por ele, que quando coloca só no terminal rodoviário, para que tenha efetividade, entendi dessa forma, né, vereador Wener? E que eu acho que o caminho é esse mesmo. Não devemos fazer leis para que não sejam implementadas. Realmente, vamos devagarzinho se chega ao longe. Né? Com a emenda do vereador Bruno, que incrementa ainda mais o projeto, e a gente manifesta já pela aprovação do mesmo. Obrigado.
Em votação. Peço à secretária que faça recolhimento dos votos.
Miro Baique.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Parabéns, Wene Patrick, sim.
Trovão.
O projeto é Tigre sobre Rodas, o projeto do basquete, né, Carlinhos? Voto sim, viu?
Professor Rafael.
Sim.
Genês de Ribas.
Sim.
Mundinho.
Justificando meu voto, parabenizar o proponente da matéria aí, vereador Wene Patrick, um dos baluartes aí na preocupação das pessoas que mais necessitam desses auxílios. Parabéns, Wene Patrick, pelo mais um projeto de alta relevância. Voto sim.
Carlinhos.
Voto sim.
Roberta, vota sim. Nema.
Parabéns, Wene. E parabéns a todos, né, pelo entendimento. Voto sim.
Jurandir.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Netinho.
Sim.
Projeto de número 011/17, aprovado por unanimidade. Passamos para o tema livre. Vereador Wene Patrick.
Senhor presidente, rapidamente, só para poder informar a Vossa Excelência que
Hoje a gente recebeu, a gente tinha feito o pedido, né, e hoje a gente recebeu o ofício confirmando, né, a colocação do deputado estadual Simeison Silveira, que é do nosso partido PC, de uma ambulância dublou, né, aqui para o município. Acho que o vereador também tinha colocado um, né? Então, são pequenas ações, mas aí já são duas ambulâncias a mais. Ressaltando que, por serem deputados governistas, né, eles têm a garantia de que realmente a emenda chega. Se fosse um de oposição, dificilmente chegaria aqui.
Então, uma parte, vereador.
Sim.
É importante isso que você relata e destaca, porque realmente faz parte das emendas pessoais dos deputados. Então, a gente fica assim, feliz por essa proposição e parabenizando mais uma vez Vossa Excelência pela busca desses recursos para Formosa. E eu acho que é independente do deputado estar na base do governo estadual, né, e o nosso prefeito ser, não conjecturar com essa base. Mas eleição é o ano que vem. Ano que vem, todos nós, a população, vai escolher em quem votar. Devemos, sim, estar buscando todos esses recursos, e essa ambulância vai se juntar a uma ambulância também que já está empenhada na emenda do deputado Iso Moreira. Sim. Obrigado pela parte.
Complementando e finalizando, eu fico mais satisfeito ainda porque eu não tenho compromisso eleitoral com ele. Mas aí ele me chamou e falou que isso é aonde tem vereador do partido, já que não são tantos, ele é uma decisão política dele de fazer isso, de que aonde tem vereador do partido ele vai fortalecer e vai colocar uma emenda por ano enquanto ele tiver o mandato de deputado. Obrigado.
Vereador Neyma.
Boa noite a todos. Agradecer a presença do público. Eu quero rapidamente só reforçar, né, o convite de todos vocês para a audiência pública que vamos ter na sexta-feira, né? Eu acho de suma importância e a participação dos nossos colegas vereadores, porque eu acho que cada ação que tiver aqui dentro, eu acho que é de importância, desde que seja para o bem do município, eu acho que nós temos que participar e colaborar. E eu quero dizer para vocês que essa audiência, ela vem trazer, acho que muitas informações e muitas coisas que a gente, dúvidas, principalmente na questão de assentamentos de reforma agrária, o que é a reforma agrária, o que pensamos sobre a reforma agrária, as pessoas capacitadas, as pessoas que representam a reforma agrária vão estar aqui, que é o INCRA, com as suas pessoas capacitadas, para nós tratarmos de dois assuntos que estão aí trazendo transtorno danado para os nossos assentados, que é a questão da titulação e a questão da liberação de créditos para os assentamentos. Eu queria que vocês participassem, entendessem, para entender o processo, o que está acontecendo, se realmente os nossos assentados precisam ser titulados para ter a sua independência, alguns assentamentos. Nós conhecemos o sofrimento de todos os assentados de reforma agrária do município de Formosa e região. E eu acho que é de grande importância se o INCRA conseguir fazer, realizar esse papel para alguns assentamentos, porque vai gerar também receita para o município, nós sabemos disso. Vai dar um trabalho, mas vai gerar receita para o município, aonde pessoas vão fazer escrituras futuramente, assim por diante. E vocês vão entender realmente, só para mim concluir rapidamente, e aonde também muitas pessoas costumam falar mal de assentamento, mal de assentar, dificuldade, mas a gente tem também uma experiência muito boa, aonde assentamento também trouxe, não só para Formosa, vários municípios, muitas vantagens, recursos e assim por diante. Nós temos ainda o próprio Eduardinho, que participou do último pleito aí como secretário de, de transporte, ele sabe dos recursos que veio. Claro que não é o que a gente queria mais, a gente queria que o INCRA disponibilizasse máquinas, mais recursos para beneficiar os assentamentos, mas nós estamos passando, né, por uma dificuldade, e a maior dificuldade hoje no governo federal, quem passa é o INCRA, porque nós estamos lá dentro e a gente conhece que é um órgão que está totalmente sucateado. Hoje, mas conseguimos ainda, para ajudar o município de Formosa no último pleito, trazer mais de 3 milhões em óleo diesel, que ainda tem uma sobra grande aí de 1 milhão e 800 para o prefeito atual gastar nos assentamentos. E a gente sabe que acaba que esse recurso também, ele é usado, né, em ajuda a prefeitura, né, a gastar em outros, né, em outras estradas, assim por diante. Temos agora um projeto que está sendo elaborado agora, está sendo levantado em todo o âmbito dos assentamentos, onde já foi indicado pela presidência do INCRA um valor de 4 milhões para vir para Formosa ainda esse ano. Então, acaba que, ou seja, nós temos que conviver com essa realidade, mas nós temos também que ir atrás desses recursos. E é uma área que eu gosto, é uma área que eu aprendi a trabalhar, é uma área que eu defendo. E a gente, por defender essa área, a gente também tem a obrigação de ir atrás do recurso para ajudar esse povo, para ajudar a prefeitura a realizar algumas obras de pontes, estradas, que acaba que beneficia assentamento, beneficia as GOs, beneficiam as estradas municipais e assim por diante. E aí a gente pede o apoio de vocês, aonde vai estar aqui o INCRA na sexta-feira, falando para as pessoas aqui, e vocês vão entender esse processo e depois a gente discutir para ver qual a importância, a importância dos assentamentos, dos assentados, e principalmente da pauta que vai ser discutida na sexta-feira, e vocês, depois vocês tiram suas conclusões, porque nós sabemos que aqui, inclusive em Formosa, tem muitas pessoas que são contra essa área, e a gente está aqui para apoiar, nós somos o contrário, nós apoiamos todas as áreas, e principalmente essa, porque eu acredito que é um programa social que tira muitas pessoas da pobreza. Então é por isso que a gente está aqui, e queremos o apoio de vocês nessa questão, principalmente na sexta-feira, se puder todos estarem aqui, na defesa do nosso povo, na defesa dos assentados, cobrando das autoridades recursos para Formosa.
Uma parte aí, vereador.
Vereador Netinho.
Eu concordo com o Nema, só não concordo do INCA ser atuante tanto desse jeito, porque ele deixa a desejar assentamentos que tem 9 anos aí que não tem nem energia. Ele não é atuante, né? Entendeu? Então... eu acho que tem uma lei...
O problema é que ele não é atuante, vereador.
Certo. Entendeu? Porque só em óleo diesel, o povo não... O que adianta só arrumar estrada para eles? Com o papel do INCA, tem uma lei que de 10 anos eles tinham que dar o título, não é isso, vereador?
Existe... pela lei seria isso. Só que é isso que tem que ser cobrado aqui. Os assentamentos, eles são feitos de uma forma desordenada, aonde o INCA não consegue nem... documento suficiente para quando chegar essa época o pessoal ter o direito ao título. Então isso é que vai ser discutido.
Então é isso que você está querendo, ajuda nossa para brigar.
Nós temos isso, nós temos 14 assentamentos aqui em Formosa, aonde hoje tem um só que tem a possibilidade de ser titulado aqui em Formosa por erro da própria instituição.
Não, é porque eu entendi mal a sua interpretação, porque você tinha falado que tá dando, tem 1 milhão e 800 ainda para gastar para a prefeitura,
não, a gente tá...
tem mais 4 milhões e não sei o quê.
Não, isso aí, vereador, a gente está
falando,
eu estou falando assim, a questão, a audiência pública vai tratar de titulação. Eu estou fazendo um relato que o INCRA, ele é cobrado, ele não tem recurso, mas nós apoiamos o projeto, né, nos municípios, em Formosa e assim por diante. Como nós apoiamos, nós temos a obrigação de cobrar. E por muita luta que acontece, é esse recurso que vem do INCRA, que é muito pouco. Nesse projeto que nós estamos fazendo agora, por exemplo, está indo uma patrulha, entendeu? Não sei se a Eduardo está por dentro, mas nesse agora eles já permitiram que a gente coloque uma patrulha para arrumar estrada, assim por diante, entendeu? Então, tomara que o negócio aconteça.
A parte. Só para terminar aqui um pouquinho que estava comigo, né? O... É porque eu achei que você estava querendo defender o Inca, por isso que nós vamos entrar para ajudar, mas o contrário. É descascar ele, não é nunca tentar precisa. Falar que ele está fazendo isso, não.
Não, a gente defende no INCRA a mesma coisa que a gente defende na prefeitura, no Estado, aquilo que funciona. O que não funciona, a gente desce o cacete.
Concluiu, vereador Netinho. Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, eu tive o prazer, nesses 4 anos passados, trabalhar com o pessoal do INCRA. Formosa foi a única beneficiada, praticamente, do Estado de Goiás, com convênio com o INCA, com óleo diesel. Inclusive, passei isso para o prefeito Ernesto Roller, atual prefeito, que não foi consumido nem a metade.
Na região foi, viu, vereador?
Na nossa região foi o único, praticamente. Né? Flores não teve, vários assentamentos não teve, Formosa teve. Existem regras para trabalhar. E nós trabalhamos dentro da regra, onde nós tínhamos 2 patrulhas só por conta dos assentados. Eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui é o seguinte, no geral, eles vão vir, nós vamos cobrar, entendeu? Mais ajuda aos assentados, que realmente estão assentados, estão aí, entendeu? Mais dignidade para as pessoas que moram lá. E é por aí, existiu ajuda? Existiu, foi uma parceria muito boa, foi. Só que precisamos de mais coisas para o município. É isso que o novo vereador está trazendo.
Pois é, parte, vereador. Mas só que o INCA ajudou a prefeitura, porque era obrigação do município arrumar as estradas. Isso aí já não era nem do INCA. Ele ajudou a prefeitura, não o assentamento em si. Porque é obrigação do município arrumar as estradas do município. Entendeu? Ele deu óleo, ajudou o município, não o assentamento.
Presidente, é o seguinte, novo vereador, é o seguinte, foi feito um convênio, como vários assentamentos foram assentados, mas não tinha abertura de eixões, não tinha abertura de estradas, não tinha como a pessoa se locomover. Então foi feito o primeiro contrato. Isso houve uma fiscalização intensa do INCA acompanhando tudo. Tem relatórios, tem mapa, tem quilômetro, entendeu? E no sim ajudou, foi uma parceria do INCA com a prefeitura. Poderia ser mais? Poderia, mas não foi, mas ajudou. E tenho certeza que ao pouco que o INCA, eu tenho que defender o INCA nesse ponto, que ele ajudou. Nós temos um problema sério de assentamentos novos aí, que o pessoal invadiu, o povo está morando ao relento. O novo vereador, nosso presidente da Câmara, tem consciência disso, que é lá perto do Bezerra, entendeu? Ele também, né? É um pessoal lá da nossa região que está lá vivendo relento. Vários assuntos vão ter que discutir, né? Não vamos estender muito. Opa,
só uma coisa.
Eu acho que a gente tem que vir e cobrar mais coisas, né? E cobrar e até a parceria, né? Opa. Acho que o executivo também tem que estar, alguém do executivo tem que estar aqui também. Entendeu? O secretaria lá do nosso vice-prefeito, né? Que ele representa, e acho que ele
porque
tem que estar aqui.
No meu modo de pensar, o INCA, a primeira coisa que ele tinha que levar para um assentamento era escola. Era esse tipo de coisa, não é nem estrada, ele está precisando, porque as estradas sempre foram abertas as principais. Na verdade, essas ruas aí, geralmente, foi só as mecenas. Agora, escola,
Netinho,
que é o principal,
é
tem
assim,
muitas escolas que nem nos assentamentos não,
é bem
não tem.
Assim, não, o Zeixão deu mais de 500 quilômetros de Zeixão.
Foi.
Quem ajudou foi o INCRA, eu tenho tudo guardado.
Arrumou, né?
Não, abrimos.
Eu sei,
São Francisco não
São
tinha,
Francisco
Junco
mesmo,
não tinha,
o São Francisco,
não tinha.
O São Francisco mesmo, vereador, muita gente, o Nema que sabe que é de lá, pagou trator de esteira para poder abrir aquelas ruas lá. Ou eu estou mentindo, vereador?
No início foi porque o assentamento ele funciona da seguinte forma, rapidamente, senhor presidente. É porque é o seguinte, quando começa, tudo falta, né? Aí é o seguinte, as pessoas apressadas, alguns pagam, porque alguns têm os recursos, pagam algumas aberturas de eixo, mas na grande maioria, digamos 90%, esse recurso vem do INCRA e tem que ser aberto mesmo, porque o pessoal não consegue. Então, claro que teve pessoas que abriram eixo, você tem razão, mas a grande maioria foi aberto pela prefeitura através do convênio do INCRA, a gente não pode negar isso aí. Eu
acho só para ter uma ideia, interrompendo, hoje Santa Rosa virou um distrito, tipo uma cidade, igual a Vila Boa. Lá tem que ter uma patrola, uma pá mecânica e um caminhão,
precisa.
Sabe o quê? 365 dias no ano. Pessoal, lá tem quase 500 quilômetros de estrada aberta, vicinar para os assentados. Lá hoje é a área maior de estrada do município. Por quê? Porque é que nós tínhamos aqui, que era aqui do Paraná no meio, no final do ano ela virou estadual. Mário Pinto vai sofrer, porque o estado é que vai ter que arrumar. O município arrumava aquela estrada de 2 em 2 meses. Eu quero ver o Estado vir aqui arrumar para ele em 2 meses.
Vem não.
Concluiu, vereador Duardinho.
Verdade, não concluiu. Acho que é isso, né?
Eu quero agradecer a presença do GM Rogério e o GM André. E quero dizer também aos 9 vereadores que, quando pediu a parte, o colega tem que conceder a parte, porque às vezes fica, né, a palavra está com o vereador, o outro vereador entra e a gente está deixando e não estamos cumprindo o regimento. Então, pedir a compreensão de todos aí. Passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, novos colegas, só passando explicações de ontem, a minha ausência. Eu estava numa troca de diretoria da frente parlamentar, onde o Instituto IPA, Instituto Pensar, mudou a diretoria. E nesse evento estava lá o presidente Michel Temer, senadores, ministros, deputados e entidades diversas do Brasil inteiro. Então, foi um trabalho de 800 pessoas que fizeram este evento ontem à noite. E gostaria de agradecer cada vereador aqui pelo voto e a credibilidade do projeto de executivo de projeto extraordinário. Quem votou sim, quem votou não, tem sua opinião própria, como na qual nós definimos aqui, cada um tem sua opinião. Mas quem acreditou e que acredita também no desenvolvimento da cidade, a gente agradece e a compreensão de estar aqui. Eu sei que ser líder do governo não é fácil. No período, a gente sabe que a gente vai apanhar muito também, né, senhores vereadores? Mas a gente está aqui para isso, para apanhar, para falar, faz parte, né, Wener? Mas agradeço a compreensão de cada um e a confiança de ter acreditado no Poder Executivo de ontem. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Wener.
Apenas para poder agradecer a presença de todos que estão aqui, passar em Charles sempre, mas nosso companheiro também que sempre está aqui, mas da companheira Lidiane e mais uma moça ali, que são pessoas do esporte, que têm trabalhado muito pelo Esporte Formosa. Parabéns, Lidiane, compareça sempre, né, sua presença aqui é importante.
Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, em 16/2/2017, declaro encerrada a presente sessão ordinária.